Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017. E convido o vice-prefeito, Fábio de Moraes Poano, que faça a leitura de um texto bíblico.
Assim diz Javé: observem o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está para chegar e a minha justiça vai se manifestar. Feliz o homem que assim se comporta, feliz o homem que nisso persevera. Quem observa o sábado sem profaná-lo e preserva sua mão de fazer qualquer mal. O estrangeiro que aderiu a Javé, não diga: com certeza Javé vai me excluir do seu povo. Nem o eunuco diga: não passo de uma árvore seca, porque assim diz Javé. Os eunucos que observam meus sábados, que escolhem o que me agrada e que ficam firmes na minha aliança, eu lhes darei na minha casa, dentro das minhas muralhas, um lugar e um nome, que vale mais que filhos e filhas. Darei a eles um nome eterno que nunca desaparecerá. Palavras do Senhor.
10 segundos para a meditação.
Coloco em discussão a ata da 9ª reunião ordinária, dia 3 de 4 de 2016. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Gostaria de convidar o prefeito municipal, Dirceu Urbano, para que faça parte aqui da mesa. Gostaria de convidar o senhor Nilson, doutor Nilson Oliveira, presidente da TIRS, e sua equipe também, que entrasse para dentro do plenário, fizesse parte aqui da... Nilson, gostaria que fizesse parte aqui da mesa. Aqui. Eu só vou colocar aqui a matéria do expediente, pedi para o primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente, doutor Nilson, e depois a gente vai abrir o espaço para o senhor falar aqui. Aqui hoje o senhor vai falar com os vereadores, com o prefeito, com o vice-prefeito, com os munícipes aqui presentes e com a população de Jataizinho, que a nossa sessão aqui é transmitida pela rádio comunitária. Então, o pessoal vai ouvir aí qual é a... Vocês têm um interesse aqui em se instalar aqui no nosso município, né? Então, só vou deixar o primeiro secretário ler a matéria do expediente e logo em seguida passarei a palavra à Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Jorge Santos Pereira.
Senhoras e senhores, boa noite a todos. Ofício número 146/2017, de autoria do Executivo Municipal, em proposta ao ofício número 039/2007, requerimento número 013/2007, do vereador Antônio Brandão. Ofício número 147/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 060/2017, requerimento número 028/2017, do vereador Antônio Brandão. Ofício número 152/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 064/2017, requerimento número 037/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Ofício número 153/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 059/2017, requerimento número 027/2017, do vereador Antônio Brandão. Ofício número 153/2017, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o balancete. Ofício número 154/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 063/2017, requerimento número 035/2017, do vereador Alex Faria. Ofício número 156/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 062/2017, requerimento número 032/2017, do vereador Maurílio Martelli. Ofício número 1241, de autoria da COAPAR, em resposta ao ofício do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Indicação número 043/2017, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à possibilidade de ser editar lei visando isentar do IPTU e IPTU pessoas portadoras de doenças crônicas. Indicação de autoria do vereador Antônio Brandão, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à nomeação de uma rua localizada no Jardim Guido Contato. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 006/2017, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Nesse momento agora, eu gostaria de deixar a palavra livre, quero até colocar em plenário aqui, meus caros pares, para que o senhor Nilson, presidente da TIRS, usasse o nosso plenário para que se explanasse sobre o interesse aqui no município. E eu gostaria de colocar em votação aqui aos meus nobres pares, para ele usar o espaço aqui, o tempo que ele necessitar. E esse presidente coloca em votação. Vereadores favoráveis ao uso do presidente da Tirce aqui, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Então, senhor Nilson, presidente, está com toda a palavra e usar o que o senhor...
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite, ao Claudinei, que esteve lá comigo na nossa indústria em Rolândia. E gostaria de cumprimentar o prefeito Dirceu. E cumprimentando o Dirceu e o Maurílio, cumprimento todos vocês. E agradeço. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui para falar um pouco da nossa indústria. E falar um pouco da nossa ambição também como indústria. Então, eu vou pedir licença para vocês para ficar mais próximo do projetor. Eu queria começar essa apresentação mais ou menos assim. Nós somos uma família. A indústria TIRS, ela é uma família. E esse é um sonho da nossa família, de uma família que tem, desde o ano 1306, trabalhado na agricultura. Nós somos uma família de agricultores. Então, a gente sempre esteve ligado ao agronegócio, sempre esteve ligado à agricultura. E eu sou engenheiro agrônomo e eu conheci o Claudinei por intermédio do Luiz Chimizo, que é meu colega de aula, um amigo querido de mais de 30 anos, que a gente fez faculdade junto de agronomia. Eu sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado em administração, me vi em Harvard e fui presidente, para aqueles que são da agricultura como eu fui presidente da Syngenta durante mais de 10 anos. A Syngenta é a maior empresa de agroquímicos do mundo. Então, eu fui presidente da empresa nos Estados Unidos, fui presidente na Espanha, fui presidente na Inglaterra, e um dia, há uns 5 anos atrás, uma decisão de família, de que não estávamos mais afim de viver pelo mundo e que a gente ia voltar para a nossa terra, que é a região de Londrina, e abrir a nossa indústria de cerveja. e com um propósito muito, muito claro dessa essa indústria de cerveja. A gente gostaria de ter cervejas de altíssima qualidade, com um preço justo, um preço acessível para a população. Porque hoje o que a gente toma no Brasil, infelizmente, não é uma cerveja de qualidade. Então a proposta de valor da nossa indústria sempre foi, desde o primeiro momento que a gente decidiu começar a primeira indústria em Rolândia, é de ter uma cerveja puro malte, uma cerveja no estilo que você bebe nos melhores lugares da Europa, a um preço acessível a toda a população. O Brasil tem cervejas de qualidade, só que essa cerveja de qualidade hoje ela está inacessível para a maioria da população. R$ 20, R$ 18 numa garrafa de cerveja não é justo com quem está tomando uma cerveja puro malte. E aí, tomando as cervejas que não são puro malte, cervejas feitas de milho, cervejas feitas de maltose, e isso não é cerveja, gente. Isso não é cerveja. Isso na Europa é considerado uma água suja. Então a proposta de valor da nossa companhia é essa: ter uma indústria que faça cerveja puro malte e que tenha uma relação justa de preço, uma relação justa com colaboradores, uma relação justa com clientes, uma relação justa com a sociedade e uma relação justa com o meio ambiente. Essa aqui é a nossa indústria em Rolândia. Então, essa foi a primeira indústria que a gente fez. Eu vou mais à frente falar um pouquinho para vocês dessa indústria, o tamanho dessa indústria e o tamanho da indústria que a gente quer colocar em volta do Rio Tibagi. O negócio de cerveja, ele é um negócio que ele demanda, para cada litro de cerveja que você faz, você demanda 6 litros de cerveja para fazer aquele litro. Então, são 7 litros. Então, se você estiver longe do rio, você provavelmente não consegue fazer aquilo que eu estou dizendo para vocês. Que é assim, cerveja de qualidade com preço justo. Um preço de cervejas, que são as cervejas de milho, que a gente toma aí, Brahma, Skol, etc., que são cervejas que fazem mal às pessoas. Então, isso aqui é uma foto da nossa indústria. Eu queria, hoje, conversar com vocês aqui. Então, eu fiz uma agenda rápida. Vamos ver se a gente cobre tudo em meia hora. E aí eu vou abrir para perguntas, para a gente poder fazer um bate-papo sobre o que é Cheers. Então, o objetivo dessa nossa conversa aqui hoje é conversar com vereadores, prefeito, a comunidade de Jataizinho, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio. Então, sobre isso, nós vamos expandir a nossa indústria, que hoje é uma indústria que está feita em Rolândia, para fazer algo como, no máximo da expansão, a gente vai conseguir fazer algo como 3 milhões de litros mês, e nós vamos atrás de um outro local, na beira do Rio Tibagi, para fazer 30 milhões de litros mês. Então, essa é a indústria. Nós construiremos uma indústria na beira do Rio Tibagi. Não estou falando que é em Jataizinho, não estou falando que é em Londrina, não estou falando que é em Ibiporã. Mas onde a gente tiver o maior porte, a gente vai construir a nossa indústria. Então, falar um pouquinho para vocês do plano de negócios da Cheers, como crescer. Já falei para vocês da formação profissional. Eu quero, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria discutir um pouco com vocês o porquê que, no momento de tanta crise, uma empresa está investindo um recurso que não é pouco. A nossa indústria em Rolândia, ela está custando quase 30 milhões. E essa indústria que a gente quer construir aqui, ela é uma indústria de algo como 200... Coloque ela para funcionar. Então, vamos discutir um pouco dos cenários. Então, se a gente pensar o agronegócio hoje, que é o negócio de cerveja, ele vem do agronegócio, é uma indústria de transformação de cevada, de trigo, de lúpulo, levedura, etc., mas depende da agricultura. Então, o agronegócio hoje é um turbilhão, a gente sabe que é um furacão que a cada dia está mudando, mas quando a gente olha na perspectiva global, olhando o mundo afora, a gente olha os indicadores mundiais, são bons para alimentos e bebidas. Então, apesar das guerras, apesar de Trump, etc., a gente tem esperança de que, globalmente, é um negócio que ajuda a gente. A gente sabe que tem forte pressão na economia, a gente sabe que preço de commodities está caindo, isso afeta as pessoas que bebem cerveja. Então, tudo isso tem impacto no nosso negócio. Margens de lucro do agronegócio estão em... O Brasil é um país agrícola. Então, quanto mais o agricultor ele ganha dinheiro, ele pode se divertir um pouco mais, a nossa indústria é uma indústria de comemoração. A indústria de cerveja é uma indústria de comemoração. Se o está triste, não está comemorando, o negócio de cerveja também não vai bem. Queria falar, isso aqui é bem legal, Dirceu, a gente olhar os fundamentos econômicos, o porquê faz uma decisão de investir 200 milhões numa indústria no Brasil. Então, quando a gente olha os indicadores do Brasil, e aqui o PIB, quando você olha o PIB que veio 2 anos seguidos negativo e que agora chegou no fundo do poço e que a gente vai começar a crescer, anima quem quer investir a não ficar olhando para trás. Ah, foi ruim. Ah, a nossa economia não trabalha Lula, não trabalha Dilma, não trabalha Temer, não trabalha ninguém. Então a gente tem que olhar para frente e falar, olha, para frente as perspectivas são boas. Nós estamos no agronegócio, o agronegócio sempre esteve bem. O agronegócio sempre esteve bem, nunca esteve ruim em nenhum momento no Brasil. Enquanto que, se vocês olharem aqui, ó, a indústria é um desastre. Indústria, comércio, taxa de desemprego subindo e não vai melhorar, gente. Então, todo o trabalho de quem está no mundo hoje, político, econômico, industrial, é com todo o objetivo de gerar emprego. Porque o Brasil só vai sair dessa lombada que a gente fez, gerando empregos, tendo emprego para os mais jovens, e isso a gente acredita, porque a gente olha isso aqui, uma tendência de queda no desemprego, para nós já é um alento. Outro negócio que afeta muito o nosso negócio é dólar, então dólar estável. A gente tendo um dólar estável, tendo farta mão de obra, tendo o PIB da agricultura num país evoluindo, você sente vontade de investir e tocar o negócio para frente. Falar um pouco da oportunidade, por que que a gente está ciente de que a gente precisa de cerveja de qualidade. Fiz uma pesquisa no Brasil para abrir essas 3 empresas. Tudo que vocês veem em verde é o que o consumidor de cerveja ele pede para um industrial que faz cerveja. Quanto maior o tamanho da letra, mais vezes apareceu na pesquisa. Então a gente fez uma pesquisa a nível Brasil com aproximadamente 2.300 pessoas em 23 municípios, pegando todas as classes sociais. E vocês veem que o principal que as pessoas querem de verde e de vermelho que elas não querem. Então elas querem cerveja de qualidade, elas querem qualidade com preço justo, elas querem cerveja. O brasileiro não quer mais cerveja de milho, por isso que as empresas pequenas que tentam fazer cerveja colocando milho, colocando maltose, está indo para o buraco. E vai para o buraco, porque o brasileiro está mudando o hábito alimentar. Então ele hoje, ele quer uma cerveja puro malte, que tenha preço, que seja leve. Então essa aqui que direcionou a construção das nossas 3 indústrias. Então antes de começar a construção da indústria em Rolândia, a gente foi atrás de fazer pesquisa. E a oportunidade de mercado, gente. Então, todos esses pontinhos aqui é onde o Brasil tem cervejarias. E olha o norte do Paraná e o sul de São Paulo, e o Mato Grosso do Sul. Não tem uma indústria, uma indústria puro malte, uma indústria grande nessa região. Então, isso nos moveu. Então, o cliente querendo cerveja de qualidade, o cliente querendo cerveja de puro malte, o cliente dizendo que, olha, eu não quero mais tomar cerveja de milho, e uma baita oportunidade de mercado. Então, isso trouxe as 2 indústrias que nós fizemos para o norte do Paraná. Então, aqui, vocês podem ver dentro do círculo aqui, um círculo achatado, que não tem pontinhos, ó. Não tem cervejarias de qualidade nesse local. Então, isso trouxe a gente para o norte do Paraná. Então, a nossa cervejaria hoje, só rapidamente um perfil para vocês. A gente está uma indústria em Rolândia, a gente tem capacidade para fazer 3 milhões de litros até 2020. 3 milhões de litros é uma indústria que fatura 30 milhões por mês. Então, é uma indústria que ao longo do ano, ela fatura quase 400 milhões. Essa é a nossa indústria em Rolândia. Indústria que está feita, começa a rodar agora. E a nossa ambição, eu vou falar para frente, é ter uma indústria nessa região, do lado do Rio Tibagi, que faça 30 milhões de litros mês. Então é isso que a gente vem buscar, com vocês hoje. E aquilo que eu disse para vocês, nós queremos uma cerveja que tenha alta qualidade e tenha baixo preço. Então a gente não quer ser mais uma cervejaria igual às artesanais, que são de alta qualidade, mas o custo é muito alto, ninguém pode tomar. Não é isso que a gente quer para a nossa cervejaria. Mas também não queremos ser igual a Ambev, que faz cerveja de milho, cerveja de baixíssima qualidade, que se... Eu trabalhei muitos anos em multinacional, trazendo pessoas da Alemanha, da Suíça para cá, as pessoas davam risada da cerveja que a gente tem no Brasil. Quando a gente fala de Brahma, de Skol, de Tava, isso é lixo na Europa. Lixo na Europa que o brasileiro está tomando hoje, com milho transgênico, etc. Então, não é isso que a nossa indústria quer fazer. Aqui só voltando um ponto, esse é o posicionamento da nossa cerveja. Nós vamos fazer uma cerveja puro malte, estamos fazendo, puro malte, com um preço 15% acima de Skol e Brahma. Então, imagine que você está tomando uma cerveja como Baden-Baden, como Eisenbahn, no preço aproximado de Brahma e Skol. Quem somos? Aí é foto da nossa indústria. É só para dizer que a gente é uma cervejaria que sempre vai prezar pelo puro malte. E que a gente obedecer às regras que o pessoal da Europa segue, que é uma cerveja que tem malte de trigo ou de cevada, lúpulo, que é uma flor, levedura, que é fermento, água e nada mais. Essa é a cerveja. É uma indústria limpa, uma indústria que a gente está falando de não poluentes, né? Uma indústria justa. Aqui a nossa missão, visão, valores, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem, mas principalmente valores. Os valores que a gente carrega nessa companhia são valores, a gente sonha grande. Quando a gente falou que ia instalar uma indústria em Rolândia de 3 milhões de litros mês, ou seja, uma indústria de 36 milhões de litros por ano, as pessoas não acreditaram. Mas como? Não é a Ambev que vai fazer? Não é a Itaipava, etc. Mas foi a nossa família. Foi lá fazendo. Então a gente sonha grande, a gente é obstinado por resultado. Então o resultado é o que importa para nós no final do dia. Simples, nós somos gente simples, de toda a diretoria da companhia, os donos, simplicidade, encara a realidade de frente, nós somos disciplinados e a gente quer que os nossos funcionários e os nossos distribuidores ganhem grana, ganhem dinheiro. Então, eu não quero ter uma indústria onde só nós ganhamos grana, mas uma indústria onde toda a cadeia ganha. Ou seja, uma empresa do bem que tem uma relação justa com colaboradores, com clientes, etc. Que é a estratégia. Isso aqui é um dado mega confidencial da nossa companhia. É o que faz a gente acordar todo dia. É isso aqui, ó. Vender 1 bilhão de litros de cerveja por ano em 2030. E essa indústria que a gente vai falar hoje, que a gente vem buscar um local ao lado do Rio Tibagi, é para chegar nisso aqui. Para esse trabalho aqui, nós contratamos a melhor consultoria do mundo para trabalhar para a gente, para desenhar esse trabalho. Então aqui tem cada ponto que a gente tem que observar ao longo dos próximos anos, para que a gente seja uma empresa de 1 bilhão de litros. Uma empresa de 1 bilhão de litros é uma empresa que fatura entre 9 e 11 bilhões de reais por ano. É isso que nós estamos falando aqui. Uma empresa entre 9 e 11 bilhões de faturamento por ano. Se você imaginar que o negócio de cerveja, ele deixa no mínimo 30% de impostos, nós estamos falando de uma empresa que vai deixar algo como 3 bilhões de reais de impostos nos lugares onde a gente estiver. Impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. É isso que a gente está falando. Aqui, só para a curiosidade de vocês, o Brasil é um país que faz, hoje, produz 14 bilhões de litros de cerveja. Nós estamos falando que a nossa empresa quer ter 1 bilhão disso. Isso é nada, gente. Isso é nada. Isso é nada. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de cerveja. Nós temos 200 empresinhas pequenas e 42 empresas grandes, onde nós estamos inseridos nesse negócio quando a gente fala de ter 8% do mercado brasileiro. O Brasil ainda toma pouca. Olha aqui, o Brasil hoje é um mercado que a população toma ao redor de 60 litros ano. Então, se você pega países como a Alemanha, são acima de 100 litros ano. Então, tem muito para crescer para um país tropical, o país nosso. Aqui, só para vocês verem que é um negócio que não tem sazonalidade. Então, o negócio de cerveja no Brasil, as pessoas falam, tem inverno, tem isso, tem... Não, ao longo dos anos é um negócio consistente, ao redor de 14 bilhões de litros. É um negócio que não varia ao longo dos meses. Então, é um negócio que você tem dinheiro de janeiro a janeiro. Então, não é um negócio igual, eu estou fazendo agora, flores ou chocolate. Pego a Páscoa e é aquilo ali, eu tenho que extrair o máximo daquilo. Cerveja não. Cerveja você vende todos os dias, todos os meses, sem sazonalidade nenhuma. Aqui os locais onde a gente está começando a vender, cerveja é um negócio que... Aí, para um dado bacana para você, quando você sobe o PIB do município, cerveja vale 2% do PIB. Então, se você tem um PIB municipal hoje aqui de, 200 milhões, você tem um negócio de cerveja de 4 milhões que circula o dinheiro aqui. Tá? Então, aqui os primeiros negócios onde a gente está fazendo os negócios, então essa região norte do Paraná é o nosso coração. Isso aqui tem 2 milhões de pessoas e as pessoas entre Maringá até Cornélio Procópio, o negócio de cerveja é um negócio de 320 milhões de reais. Só de cerveja. Só de cerveja. Então, é um negócio bastante interessante para a gente. E o PIB dessa região, o Produto Interno Bruto, por todos esses municípios, é ao redor de 16 bilhões. Então, aqui, a nossa empresa está nascendo aqui, primeiro, com foco, essa primeira indústria, ela tem foco em todo o norte, noroeste e sudeste do Paraná, mais sul de São Paulo. Inteiro é onde a gente vai dar o foco nesse primeiro momento. E a nossa conversa aqui hoje, gente, é sobre isso. Esse slide, para mim, é o mais importante e aqui que a gente, que eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Isso é um dado mega confidencial da nossa companhia. Essa é a empresa que a gente está falando. Então, uma empresa que hoje tem uma estrutura para 10 milhões, 3 milhões de litros mês, ou seja, algo como 36 milhões de litros, a estrutura. Essa é a planta 1. Na planta 2, que é na beira do rio Tibagi, essa é uma indústria de 33 milhões de litros, 30 milhões de litros, porque aqui está acumulando. Ó. Então, 30 milhões de litros mês é a indústria que a gente está falando. 30 milhões de litros mês, gente, é uma indústria que roda, aí para você, Dirceu, roda 300 milhões de reais nessa indústria todo mês. É uma indústria de quase 4 bilhões de reais ao longo do ano. Então, é um orçamento bastante grande. Se a gente olhar o tamanho do pega toda essa região que a gente vai atuar, hoje a gente é ninguém, é 0,3% de market share. A gente quer subir para 3% e chegar nos 8%, que é aquilo que eu falei para vocês. Com uma terceira planta em São Paulo, onde a gente vai estar fazendo 83 milhões de litros ano, que dá mais ou menos 1 bilhão de litros ano. Essa é a nossa companhia. Para isso, hoje a gente está instalado num terreno de ao redor de 10 mil metros quadrados. A gente vai buscar um terreno aqui em volta do Tibagi de 250 mil metros quadrados. É isso que a gente está... E aí a gente não está falando de que, nós queremos um terreno de graça. Não é isso. A gente vem para comprar o terreno, mas esse mundo aqui é um mundo que, politicamente, você tem que estar suportado. Porque senão o IAP, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Anvisa, ele põe barreiras para você que talvez não só o dinheiro resolva. Então, o que eu busco aqui para essa segunda planta, e essa é a nossa fala de hoje, é: eu preciso instalar essa indústria que gere algo como 1.000 empregos no pico de produção dela. Cada emprego que você tem na fábrica, você gera 50 na cadeia. O negócio de cerveja é exatamente isso. Cada emprego que você gera no chão de fábrica, você gera gente vendendo, gente distribuindo, gente com caminhão. Então, é uma gama de gente muito grande. E esse é o sonho da nossa família, é buscar esse 1 bilhão de litros e aí crescendo em volume,
crescendo em faturamento, crescendo em market share e crescendo em tamanho de área. Veja, a gente, segundo a indústria, a gente precisa de um terreno de algo como 10 mil metros quadrados, e quando for instalar em São Paulo, eu preciso de um terreno de 1 milhão de metros quadrados. Então, nós estamos falando de 40 alqueires, 10 alqueires, e aqui a gente tem hoje algo como um hectare. Então, essa é a nossa conversa aqui hoje. É onde a Câmara Municipal, onde a Prefeitura pode nos ajudar a instalar essa indústria aqui nessa região. Só uma mensagem para vocês, para a gente poder conversar. O sonho lá na frente de 1 bilhão de litros, ou seja, de 9 a 11 bilhões de faturamento, ele começa agora, ele começa já. Se eu não estiver aqui preparando o futuro da minha companhia, eu vai chegar lá em 2019, 2020, quando eu vou botar a companhia em pé, não dá para sair correndo nessa hora. Então, executando na plenitude a estratégia é que vai garantir que o futuro aconteça. Esse futuro aqui, ó, de 1 bilhão de litros, 10 bilhões de faturamento. Essa é a foto da nossa companhia. E aí, gente, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. E aí eu vou abrir para N perguntas que vocês quiserem. Nós estamos aqui da TIRS. O nosso diretor comercial, o Máximo, está aqui. O Ed, que é o vice-presidente da companhia e o advogado da companhia. O Gabriel, que vai trabalhar com a gente na área financeira. Então, qualquer tipo de pergunta, a gente está pronto para poder responder para cada um, para que a gente possa começar essa jornada de trazer uma das nossas plantas para a beira do Rio Tibagi.
Eu vou passar a palavra primeiro para o prefeito municipal, Dirceu Urbano.
Perfeito.
Primeiramente, cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente, o senhor Nilson, presidente dessa grande empresa, né? Desse grande sonho, que já é realidade em outros municípios, mas seria um começo de um sonho para a nossa cidade. E dizer da expectativa do nosso governo, né? Na qual nós também colocamos esse mesmo sonho, iniciando agora em 2017, também até 2020, toda a abertura para os empresários da região. Eu via sempre dizer, em outros palanques, em outros tempos de política, dizendo que Jataizinho nunca viria empresa para Jataizinho. E eu sempre bati o pé e disse que se vem para Ibiporã, para Londrina, Jataizinho está mais preparado ainda pelo rio bem próximo, por entroncamento aqui, Açaí, sentido a Curitiba, Cornélio, sentido a São Paulo, voltando um pouco aqui por Assis, sentido a São Paulo também. Então, nós estamos no entroncamento, cidade pequena, BR, PR, e o rio à nossa espera com muita água. E quando você via há poucos tempos, São Paulo aí reclamando por falta de água, presidente da República levando água para o Nordeste, graças a Deus nós temos essa maravilha que é o Rio Tibagi, na qual nunca foi tão explorada em sentido de indústria. Então, faço das suas palavras minha. Você tem um sonho projetando para até 2020. Esse sonho também é o meu. Projetando e abrindo as portas para as empresas diante daquilo que nós podemos fazer. Eu digo nós porque não só depende de mim, depende de todos os vereadores e também do comércio e da comunidade em geral. Porque se é uma empresa que gera emprego, vários empregos, a gente tem que dar a nossa contrapartida, como você disse. Na área política, né, eu tenho certeza que eu tenho um contato enorme dentro de Curitiba, como cada vereador aqui, senhor presidente, todo vereador tem os seus contatos lá também. E posso dizer que unidos, né? Unidos a gente vai mais longe e mais rápido. Em cima desse trabalho de estar novamente marcando uma outra reunião com os vereadores e com o senhor empresário e com os seus parceiros, para tratar de coisas mais próximas, que hoje é o começo de um namoro, é um pontapé inicial de um esporte. Mas diante de todas essas conversas que vai existir entre Câmara de Vereadores, entre o prefeito, o meu secretário, o meu jurídico, nós vamos abrindo o leque para saber até onde nós conseguimos atendê-lo naquilo que é necessário para que essa empresa venha para o Jataizinho. Deixo aqui abertas as portas para todos os vereadores, para toda a comunidade, para discutir. Discutir essa empresa, que é uma empresa gigante, como diz o meu vereador Jorge aqui, gigante. É assim, a nível de Jataizinho, entendeu? Eu, sinceramente, meu sonho era investir aí e imaginava um sonho menor, de estar sempre buscando empresa de 15, de 30, de 20, e vou continuar buscando, já temos alguns se instalando, e vamos buscar mais, cada vereador que tiver alguma na região que conheça, que dá para a gente estar apoiando, nós vamos estar aqui aberto para deixar bem assim, Jataizinho não tem mais para onde descer, estamos no fim do poço, em situação financeira, mas temos como levantar, porque nós temos uma agricultura forte na região, temos o rio, temos tudo para não estar nessa situação hoje. Claro que também tem os problemas da economia geral. Como você disse, o PIB da cerveja, eu sei porque na hora de nós comprarmos, nós pagamos mais caro pelo imposto, né? Mas na hora que for o benefício também para produzir aqui, aí como você disse, o PIB vai ser bem maior do que qualquer outro tipo de ramo empresarial. Porque se paga mais imposto, mas também para o município gerador, a fonte geradora de emprego, vai ter um PIB muito mais fortalecido e não precisa ser de imediato 1.000 empregos ou 500 empregos, que seja, comece com 100 empregos, com 200 empregos, as portas vão estar abertas, o trabalho vai ser o mesmo, o atendimento, a sua pessoa, a sua empresa, vai ser o mesmo. Volto a falar, precisamos estar sempre junto, prefeito, Câmara de Vereadores e toda a comunidade acreditando que só estamos começando um mandato e preparando para um futuro melhor. E tenho certeza que nós vamos chegar lá unidos, falando a mesma língua, falando dos mesmos projetos, falando daquilo que realmente o Jataizinho precisa, que é estar unido. Isso é muito importante. Quem me falou dessa empresa foi o Claudinei, que conheceu vocês lá através do Chimizo. De pronta mão já disse, traz para a gente conversar. Se tiver outros vereadores, como já disse, que tiver empresa, se tiver alguma, não importa que seja 10 ou 15 ou 20, pode trazer para conversar, que as portas nossas estão abertas para todos os empresários da região. E eu tenho certeza que daqui até na divisa de Jataizinho, saindo tanto para sair como para Cornélio, um dia vai estar totalmente industrializado. Esse é o sonho meu e deixo aqui o agradecimento e o convite para que volte novamente o mais rápido possível, juntamente com a Câmara de Vereadores, para que a gente volte a falar sobre esse assunto. Agradecer meu vice, que tem sempre me ajudando também, sempre participando, e a todos, o Adir, o Laércio, o Tizil, o Jorge, o Alex, o presidente Maurílio, o Gordo, juntos foram escolhidos pelo povo para fazer o melhor para Jataizinho. E eu tenho certeza que isso o senhor vai ter aqui, esse atendimento aqui, esse atendimento da sua empresa. Vamos já procurar aqui na nossa região terreno, vamos viabilizar aquilo que você precisa do governo, para que juntos nós vamos lá facilitar, como você disse, as burocracias do nosso país, né? Porque se não tem política, muitas vezes uma coisa que deveria demorar um mês acaba se acarretando em anos. Então, tenho certeza que aqui existe 9 vereadores e o prefeito e o vice, pelas nossas demandas políticas e pelos deputados que a gente tem na região, e pelo governador, na qual eu fui coordenador de campanha dele as duas vezes, eu tenho certeza que a gente vai poder estar agilizando e te dando aquilo, de pronta mão, aquilo que vai ser importante para a sua empresa, importante para a nossa cidade, que é uma coisa que vai ficar para o futuro. Como eu disse aqui ainda há pouco, antes de estar aqui no plenário, dizendo que nós temos uma receita hoje, como todos os vereadores sabem dessa situação, é a única receita nossa, é o FPM. Então essa receita, ela é uma mola. Depende do PIB brasileiro, depende da... Essa carne fraca vai afetar aqui o município. Foi poucos dias, mas vai afetar, porque é o PIB, a exportação. Então caiu o PIB brasileiro, cai aqui. Então você vive com a receita crescente, que nunca para de crescer, e vive uma despesa, e vive com a receita mola. Cada dia 10 você vai lá olhar o que está vindo, você leva um susto. Entendeu? E o ICMS não. O ICMS é a receita que é própria do município, que nós temos que buscar, viu, vereador Jorge? Buscar, eu sei que não é uma receita a curto prazo. Como eu disse em palanque, na minha proposta. Gente, eu não vou conseguir fazer muita coisa, porque pegando a situação do Brasil, está difícil. Mas eu quero ser o começo da mudança para o novo futuro. Mas eu estou começando a acreditar que esse sonho, através de todo esse processo de Câmara, vereador interessado, e seguindo o mesmo caminho, que esse sonho vai chegar mais rápido um pouco do que eu pensava. Através de já ter umas 5, 6 empresas procurando a gente, a sua empresa agora já vem gigantesca, já falando de sonho muito mais alto, né? Então eu acho que isso aí vai ser adiantado, e tomara que o Jataizinho realmente precisa de administração gestor. Gestor que vai colocando as coisas no lugar. Não é aquela coisa de maquiagem que vai às pressas tentando enganar. É aquilo que vai ser aos poucos. E aos poucos eu tenho certeza que a gente vai chegar fazendo aquilo que é certo. Que é o que é maquiagem, ela passa, ela cai, ela volta o que era. Mas aquilo que você faz de concreto, real, vai ficando para o futuro. Para o futuro, e o futuro de Itajim precisa de receita própria. Entendeu? Então, agradeço mais uma vez. Agradeço aí o convite aí do presidente da Câmara, do Claudinei, que trouxe o primeiro nome de vocês aqui para nós. E toda a Câmara aqui está à disposição, o gabinete, as portas estão abertas para conversar, para dialogar sobre aquilo que é bom para Jataizinho. E deixo uma última palavra. Nós podemos brigar com aqui entre nós, mas quando for brigar lá fora, nós tudo tem que unir e brigar com lá fora. E quando for para trazer alguém também, vamos unir todo mundo e vamos trazer. Essa é a última palavra. Muito obrigado.
Eu gostaria também de perguntar ao vice-prefeito se quer fazer uso da palavra.
Boa noite, senhores munícipes, senhores vereadores, todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Só quero cumprimentar as palavras do prefeito Dirceu Urbano, que a prefeitura está de portas abertas para vocês, da mesma forma que o presidente Maurílio, também a Câmara. O que for de necessário que nós possamos fazer juntos, estamos à disposição de vocês, 24 horas aí, o que for de necessidade da empresa para vir para cá, estaremos correndo junto com os vereadores, junto com o prefeito, e acima de tudo, que Deus abençoe e ilumine, que possamos, junto da empresa, conseguir esse sonho, que não é somente o sonho da família de vocês, mas como o sonho do prefeito e de toda a nossa cidade, que é de vir uma empresa grande, uma empresa idônea, como o senhor já demonstrou aqui, e que seja bem-vindo o senhor e toda a sua equipe no nosso município.
Bom, eu primeiramente eu quero agradecer a todos os vereadores aqui presentes, vereador Alex, vereador Cícero, vereador Antônio Brandão, como eu até brinquei que é meu sobrinho e que parente a gente não escolhe, né? Vereador Claudinei, vereador Jorge dos Santos, vereador Laércio Quitério, vereador Adir Leite e vereador Antônio dos Reis. Quero também agradecer aqui a presença do prefeito, agradecer aqui os munícipes presentes e os ouvintes da Rádio Nova Geração que também está nos acompanhando. Quero desde já agradecer aqui pela sua visita a essa Casa de Lei, através do meu companheiro Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim, através dele, foi através do seu Luiz Chimizo, onde o doutor tem um conhecimento, que estudou junto, né, com o Luiz Chimizo, que isso aí engrandeceu até o conhecimento, a sua amizade com o Luiz Chimizo, que até disputou a eleição aqui, juntamente com outro candidato, que ele saiu candidato a vice. Mas isso mostra que ele, não é porque perdeu a eleição, ele abandonou o nosso município. Isso eu fico feliz. Fico feliz porque em outros candidatos que passaram por aqui, aonde perdeu a eleição, eles querem que o município não progride. E eu fiquei feliz de ver aí o Luiz, juntamente com o Dindim, querendo até a sua vontade, né? Aonde conversou com o doutor, doutor Nilson. E eu fico feliz de ter escolhido até, não talvez a Taizinho, mas a região. Mas a gente está aqui, vamos torcer, para que seja de Jataizinho. O senhor pode ter certeza que a partir de agora, eu acho que todos os vereadores aqui vão procurar cada um ajudar, ver aí um terreno, nas condições onde o doutor Nilson disse que precisa aí de uma área em torno de 10 alqueires, né? Aproximadamente à beira do rio Tibagi. E eu tenho certeza com a administração aí, o prefeito, aí na administração, também vai ter interesse, e muito, não só daqui da Câmara, mas da administração, da prefeitura, porque, como disse, é através dessas empresas que o município começa a garear seus impostos. E eu quero dizer aqui, como presidente dessa casa, agradecer a você, doutor Nilson, a sua equipe, porque muitas vezes são os políticos que vão atrás dos empresários para que venha a nossa cidade. E eu fico mais feliz ainda do senhor ter vindo aqui nessa casa, através do Dindim, e dizer que aqui essa casa vai ficar de portas abertas para que você, sua equipe, o que precisar, pode vir aqui através aqui do Claudinei, vereador Claudinei, o Dindim, através de todos os vereadores. Eu tenho certeza que todos vão abrir os braços para que receba vocês aqui e que conseguimos aí, através da administração, através do prefeito, uma área onde eu tenho certeza que poderá ser realizado o sonho, tanto da administração, como nós, vereadores, da população e da sua família. Então eu quero aí deixar a palavra livre aqui para o vereador Dindim, para que faça uso dela também.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, doutor Nilson, que se faz presente, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Seu Urbano, excelentíssimo vice-prefeito Fábio, a mesa diretiva desta casa, doutor Vedan, doutor Zeca, o vereador Alex falava aqui agora há pouco com o doutor Nilson da felicidade que vocês tiveram, né, vereador Alex? Acho que em 96, quando o senhor vereador conseguiu, junto dos demais, trazer a Zanirato para Kazane, né? Acho que é 96 mesmo, deve ser. E tomara que nós possamos viver, ou antes, não sei, mas 93, perdão. E o Alex teve essa felicidade na época, parece que gerou foi cervejaria, né? 200 empregos diretos na época. Imagina só, nós estamos falando aqui hoje de 1000 empregos, né? Poxa, e aí o senhor falava que gerava para cada um a demanda de mais 50. E o que me deixou impressionado, eu quero relatar para aqueles que acompanham também através da Rádio Nova Geração, é que eu tive a oportunidade, através do Luiz Chimizo, de conhecer a empresa de Rolândia. Desculpa até o que eu vou dizer aqui, é porque em outras épocas, em Jataizinho, infelizmente a gente acaba caindo a conversa de um de outro, que tem uma empresa, mas nunca existiu. E eu fiquei impressionado com a empresa lá. Gente, é algo fora do comum. Cramei a Deus durante esses dias, estou cramando para que, de fato, a escolha de vocês seja nosso território, seja Jataizinho. Nós precisamos muito. E essa não digo que foi uma promessa de campanha do Dirceu Urbano, mas essa é uma bandeira do prefeito Dirceu, porque o prefeito Dirceu tem essas raízes, ele é um gerador de emprego, ele é uma pessoa que é da indústria, entendeu? Então, de fato, ele tem esse conhecimento. Eu tenho certeza que essa casa aqui, assim como de maneira extraordinária, ela abriu hoje os microfones para que vocês viessem até aqui e nos desse a honra de fazer essa participação. Essa casa, através do seu presidente, da mesa diretiva, de todos os vereadores e do prefeito municipal, ela não vai medir esforços para conseguir com que vocês, de fato, implantem essa empresa aqui em Jataizinho, viu? Nós estamos aqui recebendo hoje parte da nossa comunidade, que eu gostaria até de relatar, se o senhor me permite, presidente, eu não vou fugir do contexto aqui, que são pessoas de uma ocupação, né? No sábado legalizou-se uma aqui. Imagine só vocês, na maioria das vezes, trabalhadores, né? Imagine vocês, uma empresa desse porte em Jataizinho. Quantos pais de família que nós temos desempregados? Eu tenho certeza que isso não é um sonho do vereador Claudinei, que foi citado aqui várias vezes. Eu tive a sorte de ser apresentado ao empresário pelo Luiz Chimizo. Como o Bidu disse aqui, é meio contraditório isso tudo, né? Porque normalmente o político perde a eleição e no outro dia ele vai para a campanha do quanto pior, melhor. E Luiz Chimizo não, ele dá esse exemplo, né? Inclusive eu gostaria de relatar aqui nossos pêsames em nome dessa casa, porque faleceu hoje o Sr. Jorge Chimizo, tio do Luiz Chimizo, porque senão eu tenho certeza absoluta, ele passou aqui, saudou o Dr. Nilson, ele estaria nessa casa. Então assim, que Deus permita de todo o coração, que essa empresa, e eu quero fazer um pedido especial, olha, em nome inclusive do meu filho, que tem 9 meses de idade, mas olhe com muito carinho, mas com muito carinho mesmo. Mas olha, porque eu tenho certeza que o vereador Alex, o vereador Antônio, o vereador Gordo, o vereador Bidu, o vereador Jorginho, o vereador Laércio Quitero, o vereador Tizil, o vice-prefeito Fabinho, o vereador Adir Leite e o prefeito municipal, nós vamos fazer todos os esforços do mundo para que, de fato, Deus permita que vocês tenham essa... Abraço, Jataizinho, assim como vocês abraçaram o Rolândia. A gente precisa muito, mas muito de vocês. Estou implorando aqui em nome dessa casa, em nome do nosso município. Abraço, Jataizinho, Dr. Nilson. Seremos gratos eternamente. Abraço, Jataizinho. Nós precisamos, nós temos a água que é pujante, é um bem necessário que poucos lugares têm. Mas poucas vezes na história da região nós tivemos tanto empenho, igual nós estamos tendo agora por parte dessa Casa de Leis, que está criando uma agenda positiva aí por parte do prefeito municipal. Abraço, Chatezinho, em nome de Deus.
Obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhor presidente, excelentíssimo prefeito, senhor vice-prefeito Fabinho, aos novos vereadores, população em geral e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, o que eu tenho a dizer, não é muito diferente do que já disse os vereadores, senhor prefeito. Com certeza, doutor Nilson, o empenho nosso aqui será muito grande, muito grande. Quero parabenizar o Dindim por ter a iniciativa de ter ido à Rolândia conhecer a indústria do senhor. Quero dizer também que eu fui candidato a vereador na chapa, junto com o Dindim, com o Luiz Chimizo. E eu ouvi na campanha o Luiz Chimizo falar sobre essa cervejaria, sobre essa indústria do senhor na campanha, em reuniões fechadas, né? Vamos dizer assim, foi falado. E isso ficou no esquecimento. Quando o Dindim me falou que essa conversa ressurgiu com o Luiz Chimizo, mesmo, como o vereador disse, mesmo perdendo a eleição, teve a preocupação de fazer essa ligação, de ter essa conversa com o senhor, isso me deixou muito feliz quando o Dindim me falou isso. Que realmente o Luiz Chimizo é uma pessoa do bem, uma pessoa que ama o Jataizinho, que gosta do Jataizinho. Eu queria fazer 3 perguntas básicas para o senhor a respeito dessa indústria. A indústria de Rolândia, que o Dindim já visitou, ela já começou, o produto já está sendo comercializado?
Sim, a gente, como eu disse para vocês, uma indústria dessa, ela demora 3 anos para passar por todos os trâmites legais para você botar ela a rodar. E enquanto isso, a gente alugou uma cervejaria em Londrina e começou a produzir. Então, a empresa já rodou desde junho do ano passado e agora, essa semana, a gente está fazendo os testes na nossa indústria e, se Deus quiser, semana que vem começa a produção lá na nossa indústria.
E a venda, a comercialização começa de imediato?
A gente já contratou as pessoas, então a gente já tem o time de vendas pronto. Amanhã a gente vai treinar essas pessoas, a gente vai ter... Igual você olhar a Ambev, então vendedores de motoca, caminhões, entregando, uma equipe fabril, uma equipe de escritórios, então está tudo contratado, as pessoas já estão trabalhando. É incrível, a nossa indústria, nós recebemos 3.500 currículos para selecionar os primeiros funcionários da indústria. Então, a gente também está bastante feliz e a gente sabe da responsabilidade social que a gente tem, do futuro que a gente acredita no Brasil. O Brasil não é isso que a gente está passando. A gente de verdade acredita, baseado em números, baseado em estudos, de que o Brasil vai ser um país melhor a partir de 2018, 2020. Então, e o investimento tem que ser feito agora. Não dá para você esperar lá na frente para colher. Então você tem que plantar primeiro, cuidar. Essa indústria, nós começamos ela em Rolândia em 2015. Então você tem que ter prospecção de água, você tem que ter licenças para operar, vindo do IAP, vindo do Ministério da Agricultura, vindo da Anvisa. Então são muitos documentos que a gente precisa. E durante esse período de construção da indústria, a gente já gerou muitos empregos, porque uma indústria dessa, a partir do momento que a gente decidiu pelo local A, B ou C, aí a gente começa a construção da indústria. Na construção da indústria, você já gera muitos empregos. Então, antes dela funcionar, ela já começa gerando empregos.
É mais ou menos, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é mais ou menos sobre isso. A instalação, o período o prazo entre instalação, no caso dessa indústria, se nosso senhor Deus nos der essa graça, que a gente consiga trazer essa indústria para o senhor Jataizinho, qual seria o prazo de instalação até funcionamento? E se é a construção dessa indústria, a mão de obra, já a mão de obra de construção, seria com pessoas do nosso município?
O que, eu posso falar para você o que nós fizemos em Rolândia. Então, meu acordo com o prefeito, com deputados, na construção da indústria de Rolândia, nós nunca pegamos ninguém de fora. Nós sempre pautamos o comportamento para ter pessoas de lá. É claro que é uma indústria de tecnologia. Os equipamentos são feitos na Alemanha. Demora um ano e meio entre você comprar e eles chegarem. Esses equipamentos que a gente está inaugurando em Rolândia agora, a gente comprou eles há um ano atrás. Então, você começa construindo a parte civil da indústria, né? Tudo que você planejou começa a construir durante o período de obtenção das licenças. Então, isso é um prazo entre construir e licenças de 2 anos e meio.
A pergunta que eu fiz sobre pessoas do nosso município para trabalhar, que geralmente essas construções grandes são feitas por construtoras, né? Por construtoras, por construtoras que vêm de fora, de Londrina, Maringá, Curitiba. Por isso que eu perguntei se a mão de obra seria daqui.
Em Rolândia, eu posso te falar, a gente pegou as construtoras de lá. E assim, a minha orientação como presidente da companhia é, na seleção de pessoas, ninguém vem de fora, a não ser aquele especialista que a gente precisa, que não tem a mão de obra disponível na cidade. Mas o primeiro critério de escolha dos currículos que a gente direcionou, quem estava selecionando, era pessoas de Rolândia.
Pessoas de Rolândia. A terceira e última pergunta, essa pergunta que eu vou fazer, doutor, é até por inexperiência, que como eu falei antes da reunião com o senhor, eu sou vereador pela primeira vez, sou vendedor num ramo totalmente do setor de combustível, mas eu sou curioso e quero aprender. De que forma esse apoio que o senhor busca para se instalar em Jataizinho, o que seria, de que forma seria, e qual seria especificamente esse apoio? O que nós, vereadores, podemos desde já, como o prefeito falou, o contato que nós temos em Curitiba, com o deputado estadual, com o deputado federal, o contato que o prefeito tem com os deputados dele, com o governador, qual seria a ajuda específica, qual o apoio específico que o município e os vereadores poderiam dar ao senhor e à sua empresa?
Então, o que eu tenho buscado, é o que eu disse aqui, sem o apoio político você está ferrado. Assim, desculpe a palavra para quem está ouvindo, porque você sozinho você não consegue construir coisa adiante. Uma coisa que eu gostaria é assim, rigorosamente dentro da lei dessa casa. Então, qual é a lei que vocês têm para que eu instale a indústria aqui? Olha, eu vou te dar apoio político, eu vou te dar isenção, vou te dar 5% do valor do compra do terreno, porque eu posso abrir para vocês, eu estou tendo locais onde eu pago 30% do valor do terreno, tenho locais onde eu vou pagar 50% do valor do terreno, mas assim, o que é crucial para mim? O crucial para mim não é se eu vou pagar 30, pagar 50 ou pagar 80. Crucial é estar na beira do rio Tibagi. Isso para mim é a indústria. Ela só vai ser uma indústria de sucesso se eu tenho água. Essa é uma indústria da água. É uma indústria de alta tecnologia, mas que ela precisa de água. Então não adianta, se o cara lá de Arapongas, o prefeito de Arapongas, vem falar para mim, pô, eu te dou de graça o terreno aqui, mas não tem rio, não me interessa, não me interessa. É igual em Rolândia, o meu cunhado é o prefeito. Só que o meu cunhado fala para mim assim, eu te dou o terreno, mas eu não tenho rio. Para mim não serve, não serve. Eu já tenho uma indústria lá, e a indústria, ela é uma indústria igual eu mostrei para vocês, ela tem a capacidade no pico de fazer 3 milhões de litros por mês, e deu, não posso crescer. Sem o rio, sem a água, a gente não cresce.
Uma coisa que eu gostaria até de alertar o senhor, não sei se o senhor sabe, tem conhecimento disso, uma das desvantagens, a vantagem maior que nós temos é o rio Tibagi. E uma das desvantagens que nós temos é na aquisição desse terreno, é que, não sei se o senhor sabe, uma das terras mais produtivas do mundo é a nossa região, Jataizinho, Biporã e Sertanópolis. Não sei se o senhor tem conhecimento disso.
Sim, eu sou engenheiro agrônomo, mas essa região toda,
amigo do Luiz Gimiro.
Essa região toda, ela é de terras caras.
Até por isso, nossa terra é cara. É cara. Mesmo assim, com essa objeção de terra cara, de território, da terra ser cara aqui, mesmo assim, ainda há interesse da indústria do senhor e do senhor.
Sim. Para você ter uma ideia, se falar é caro, em Rolândia custa 1 milhão o alqueire de terra para a gente pôr a indústria num local que tenha fácil acesso. Então não é barato também não. Em Jataizinho, não sei o preço, e Biporã também não é barato. Então eu tenho uma reunião com o Beto Richa daqui uns 40 dias para exatamente discutir qual é o papel do Estado nisso. Qual é o papel do Estado do Paraná nisso? Porque é uma indústria do Paraná. Então, não adianta você dar incentivos para construir uma Ambev lá em Ponta Grossa e deixar uma empresa que é da terra diferente. Eu não quero nada diferente do que as outras empresas estão tendo. Então, essa conversa é uma conversa olho no olho, minha com o Beto, para que a gente possa, nesta beira do rio Tibagi, definir claramente qual é o papel do Estado em termos de ICMS, em termos de ajuda na aquisição do terreno, tudo isso.
Bom, para finalizar, o que eu tenho a dizer, desejar boa sorte para nós, moradores de Jataizinho, né? Para nós que estamos aqui fiscal do município, para o prefeito e também ao senhor e à sua equipe, que os senhores tenham êxito, né, nessa caminhada para mais instalação dessa nova indústria. E que nós, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, tenhamos a sorte de ter vocês aqui no nosso município para gerar essa quantidade de emprego, para que nosso município, que leve 2 anos e meio, 3 anos, eu sei que obra atrasa, que não seja, que às vezes não consiga inaugurar na gestão do Dirceu, mas que comece na gestão dele, que eu tenho certeza que ele vai ficar feliz da mesma forma, e nós vamos pôr o joelho no chão, você pode ter certeza, e pedir a Deus para que isso se concretize.
Antônio, e para nós também, da nossa indústria, é assim, a gente clama e reza todos os dias. Para você ter uma ideia, o Dindim foi lá, nós construímos uma igreja dentro da nossa indústria. A gente reza e clama todos os dias para que a gente possa também ser afortunado de poder construir essa indústria nas beiras do rio Tibagi. Sabe, porque eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, a gente vai encarar dificuldades tremendas pela frente em termos de regulamentação, mas assim, eu fui presidente de multinacional durante muitos anos para saber que quando você está rigorosamente dentro da lei, e é isso que eu vim buscar aqui hoje, sabe, apoio legal, sabe, tudo rigorosamente dentro da lei, que é assim que a gente fez em Rolândia, é assim que a gente vai fazer na nossa planta Tibagi e assim que a gente vai fazer na nossa planta São Paulo. Sabe, eu não quero deitar e não dormir porque a minha indústria está fazendo uma relação que não é justa. Isso de uma empresa do bem que eu falo e ando nisso todos os dias. O Dindim esteve lá, ele viu. Então, relações justas com clientes, com colaboradores, com a sociedade e com o meio ambiente principalmente. Eu não venho para a beira do rio para construir uma indústria que eu vou descartar coisas, mesmo porque a indústria de cerveja é uma indústria limpa. Ela é uma indústria, a cerveja é pão líquido, então ela é uma indústria limpa. É uma indústria limpa que a gente vai coletar água do rio para fazer o que for preciso. Nós vamos ter poços artesianos no Guarani, igual nós fizemos em Rolândia. E descartar o que for descartar, muito melhor do que a gente pegou do rio. Esse é o compromisso nosso como indústria. Eu não quero ter uma indústria para ganhar dinheiro só e depredar o meio ambiente. Se você for na Europa, indústrias de cerveja, elas são indústrias seculares. Elas vêm. Eu fui visitar cervejarias na Europa, que, na Alemanha, na República Tcheca, que tem desde o ano 1006. Cervejarias que têm 1010 anos lá na mesma família. Porque esse negócio é um negócio de família, a cerveja. E a nossa família é uma família igual eu falei para vocês, desde o ano 1300 que a gente vem ligado à agricultura. Nós somos do agronegócio. A gente, a nossa família começou em Portugal desde o ano 1300 plantando trigo, cevada, oliveira. Então a gente sabe cuidar com qualidade e sabe o que é qualidade em alimento e bebida.
Bom, eu quero só agradecer, senhor presidente, e dizer, senhor Deus, que é um prazer também conhecer o senhor como pessoa. O mais gostoso dessa conversa, olho no olho, é que a gente pode ver a índole da pessoa, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço de vida e conhecendo o senhor agora, eu tenho certeza que o senhor é de boa índole. Então, senhor, seja bem-vindo ao nosso município. E pela religiosidade que o senhor tem na indústria, construir uma igreja, e pela, o senhor sabe que tudo é pela fé, que sem ele nada se constrói. Para finalizar, eu quero citar para o senhor um trecho da Bíblia, Mateus capítulo 25, versículo 29, que diz o seguinte: a todo que tem se lhe dará, e terá abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. É a fé. Então, vamos com fé que nós vamos chegar lá. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, vereador Cícero.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero saudar o pessoal que se encontra aqui na casa, a Aurélia, a Cris, a equipe aí do Dr. Nilson, se faz presente também. E gostaria, doutor, de estar aqui parabenizando Vossa Excelência, que nós torcemos para que tudo dê certo. Junto aqui com o prefeito Dirceu Urbano, nosso vice Fabim, Dirceu, que sempre está aí lutando, correndo atrás de indústria, e a carência nossa aqui de emprego é muito grande. Então eu acredito que os ouvintes estão nos ouvindo, tem muito desempregado aqui, e não só nós, vereadores, que estamos aqui torcendo, orando para que dê certo, eu acredito que a população também está. E eu quero deixar aqui boas-vindas ao senhor, que tudo dê certo, o que precisar do vereador Gordo, dos nove vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, o senhor pode contar que nós vamos estar aqui lutando para o que for preciso. Então, as minhas palavras são curtas, porque tem mais vereadores que querem fazer uso dela, e dizer ao senhor que abrace Jataizinho, como o vereador Dindim diz, que nós estamos precisando. E agradecer a equipe do senhor, porque a gente sozinho não chega a lugar nenhum. Então, é o que eu digo aqui sempre, os vereadores têm que estar sempre unidos com o vice, com o prefeito, para que a cidade possa andar. Então, eu desejo boa sorte ao senhor e principalmente a nós e à população de Jataizinho, que está ansioso, esperando ver as coisas acontecer. Então, gostaria de deixar meu boa noite de novo, presidente, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, que eu acredito que eles estão tudo ansioso lá, ouvindo atento o que está sendo discutido hoje aqui na casa. Então, meu muito obrigado ao senhor e à sua equipe.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao prefeito, ao seu vice, à equipe do Dr. Nilson, aos munícipes que se fazem presente e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu só queria deixar uma pergunta ao senhor Nilson. A respeito das cidades, o senhor disse que já teve cidade que já ofereceu 20% de ajuda, 30%, até 50%, como foi o caso de Rolândia, até de graça, sobre o terreno, e o senhor quer uma cidade na beira, nas margens do rio. Eu gostaria de saber do senhor se nós estamos sendo a primeira cidade a ser visitada, ou o senhor já visitou alguma cidade na beira do rio. Muito obrigado pela resposta.
Obrigado pela pergunta. Vou responder de coração para você. Assim, a gente está conversando com o pessoal de Rolândia, está conversando com o pessoal de Londrina, está conversando com o pessoal de Ibiporã, e hoje a gente esteve aqui. Então, o que é importante para mim? Seria muito mais fácil a minha vida se eu fizesse lá em Rolândia. Meu cunhado é o prefeito, eu já tenho uma indústria lá, só que lá não tem o rio. E uma indústria desse porte, sem o rio, esquece, não dá. Tanto que a Ambev foi fazer no meio do caminho ali de Ponta Grossa por causa da água. É a água que é necessário. E aqui, tanto Jataizinho quanto Ibiporã, tem grandes vantagens. O rio está próximo, nós estamos em cima do aquífero Guarani. Então, tudo isso é para um negócio que é água. Cerveja é água. 98% da cerveja é água. Então, se eu não tiver água em abundância, com alta qualidade, eu não consigo fazer um produto de alta qualidade como eu quero a um preço justo. Então, estamos em volta do Tibagi. Eu não vou sair. A indústria vai ser no norte do Paraná, aqui, caminhando para São Paulo, porque a gente tem uma indústria em Rolândia, a gente já está caminhando indo na direção de São Paulo. E daqui vai sair cerveja para o resto do Brasil. Então eu preciso de abundância em água, e quem está em volta do rio, de um rio grande, é quem tem a maior chance. E aí a gente vai olhar cada um dos projetos e fazer a decisão de forma empresarial, o que é o melhor para a nossa indústria.
Muito obrigado pela resposta. E gostaria também de dizer ao senhor e aos diretores do senhor aqui, que o senhor sabe que a última palavra, e a primeira, é a do prefeito. Vamos somar juntos, como o presidente dessa casa disse, que aqui todos os vereadores, nenhum é mais do que ninguém. Então, o senhor pode ficar tranquilo e já dizer, desde já, prefeito, que o que o senhor decidir juntamente com o empresário, que a gente gostaria também sempre estar participando, que eu achei muito interessante o senhor trazer a proposta nessa casa, juntamente com todos os vereadores, o prefeito e a comunidade. Isso é uma coisa muito interessante, que as pessoas já vão ver, está um jogo aberto, é um jogo verdadeiro. Então, muito obrigado para o senhor e que seja bem-vindo. E vamos torcer para que seja nessa cidade. Deus de já, muito obrigado.
O vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite a todos os ouvintes da nova geração. Está ouvindo aí a reunião pela rádio. Bom, seu Nilson, quero dar as boas-vindas ao senhor, né, e toda a sua equipe. Bom, a maioria dos vereadores já falaram. Vou torcer também, como o Dindim disse, vamos rezar, vamos pedir a Deus que abençoe esta reunião, que ela traz êxito à nossa cidade. E também vou deixar aqui todo o meu apoio, o que o senhor precisar de mim, junto ao meu candidato a deputado, que eu, o vice-prefeito, apoiamos, o Alexandre Cury, que está lá, tenho certeza que ele vai atender nós lá se precisar. Então, quero deixar aqui as boas-vindas e boa sorte para o senhor e para todos nós aqui de Jataizinho, porque vai somar para a prefeitura, que vai gerar imposto, e vai somar para a população, porque hoje mais de 4, 5 mil pessoas vai para Londrina trabalhar todo dia cedo, pegando ônibus em chuva, frio. E eu tenho certeza, como disse o prefeito de José Urbano, que onde eu fui eleito junto com ele no palanque, que a sua meta era o emprego. Então, vamos aí, prefeito, olhar a proposta do Dr. Nilson e sua equipe. Se possível, mais aí daqui um dia, quando tiver funcionando lá a sua empresa, o senhor convida a gente, que eu gostaria que o senhor fizesse um convite, né, aqui para os vereadores, para que nós possamos ir lá visitar. Como? Então, eu desejo boa sorte para o senhor. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Dirley de Lima.
Ficar de pé, que é que está muito pequena a cadeira ali. Eu, primeiramente, quero cumprimentar o presidente, os senhores vereadores que aqui estão. Quero cumprimentar o prefeito, o vice-prefeito. Quero cumprimentar o doutor Nilson, a sua equipe que aqui está, a sua organização. Quero cumprimentar o doutor Zeca, todos vocês. Quero cumprimentar também todo o pessoal que aqui estão, o pessoal lá do conjunto Antônio Zé Vieira, muito obrigado pela presença de vocês lá da associação. E o taxista Juvercino, o Vaguinho, o Nerci, todos vocês aí. E eu, depois de muito contente, está vendo aqui um empresário que está procurando vir para a nossa cidade, vir para Jataizinho, Claudinei de Oliveira Cabral, muito feliz em ir lá visitar a empresa e fazer o convite para o empresário para estar aqui nesta casa de lei. E também bastante aborrecido e chateado com uma coisa, eu quero deixar registrado aqui as minhas condolências e os pêsames para a família Chimizo, no qual, aonde o Luiz Chimizo estudou junto com o doutor, e ele perdeu o seu tio, que foi um homem que lutou por essa cidade, foi presidente da cooperativa Cacorjal por muitos e muitos tempos aqui, uma pessoa de muito respeito. Então eu quero deixar os meus pêsames e as minhas condolências à família Chimizo, por a pessoa que é também o Luiz Chimizo, que eu tenho a honra em falar que ele foi vereador junto comigo em 1992, como vereador junto, tivemos participação política junto, uma pessoa de uma grande responsabilidade, e mostra a responsabilidade do seu trabalho em estar procurando a trazer para a nossa cidade uma empresa de um porte elevado, que nem o doutor Nilson. E o prefeito, que aí está presente hoje, é muito bom, muito obrigado pela presença, prefeito, de estar aqui também. E eu quero dizer, senhores, que eu fico muito contente em saber o porte desta empresa que eu vi aqui na fotografia, sabe, de gerar centenas de empregos para o nosso município, sabe, e tomara que seja escolhido a nossa cidade por ter o privilégio de estar aqui pertinho do Rio Tibagi. E é uma cidade que tem uma BR perto, é um entroncamento, é um lugar que tem possibilidade de implantar uma empresa. É só procurar a autoridade maior do município, o senhor prefeito, que vamos pensar como que vai fazer, aonde que vai ter a localidade desta empresa, porque é uma empresa que precisa de 200 mil metros aproximadamente quadrados de terra para implantar uma empresa desse porte. E o doutor Nilson deixou muito claro que precisa de um lugar onde tenha água, porque a cerveja é água, né? E se tem água, vai ter o benefício de ser implantado esta empresa. Então eu quero deixar bem claro, doutor Nilson, e os senhores vereadores, os senhores munícipes aqui presentes, que eu, há 22 anos atrás, eu tive sorte, até nesta casa de lei mesmo, fazendo um trabalho para vir uma outra empresa que aí está até hoje aqui. E tomara a Deus que também eu leve sorte agora, com o apoio dos senhores vereadores, com o apoio do vereador Dindinho, que foi lá visitar a sua empresa, que nós temos o privilégio e a oportunidade de ser implantado esta empresa na cidade de Jataizinho. Para nós é um orgulho muito grande, e deixo bem claro, sabe, que os políticos que aqui estão, os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, eu tenho certeza que vai dar o maior apoio para ter a possibilidade de trazer esta empresa para Jataizinho, que é um orgulho para a nossa cidade, eu tenho certeza disso, que vai resolver o problema de tantas e tantas coisas. Porque
um dos fatos muito importantes para a nossa cidade, o emprego. Sabe? E vai gerar centenas de empregos, desde o começo da empresa até no final, que depois eu acredito que vai faltar até mão de obra de Jataizinho, mas você precisa importar de algum lugar pelo porte da empresa que eu estou vendo. E eu agradeço Dr. Nilson pela presença e por ter escolhido a primeira, acho que a primeira casa de lei para vir fazer a sua apresentação, sabe? Porque, graças a Deus, vamos agradecer a Deus por nós ser privilegiado, por nós estarmos aqui no entroncamento e no lugar onde é beneficiado e banhado pelo Rio de Bagi. Tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe e que venha, procura vir essa empresa. Senhor prefeito, que vamos procurar ver aonde pode ser assentado e peço por gentileza para Sua Excelência, que é a autoridade maior do município, e a Sua Excelência, o senhor presidente, que dê toda a oportunidade para o empresário que a gente está vendo a vontade de vir para a nossa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador Jorge dos Santos Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite a todos. Quero cumprimentar o Nilson também, doutor, sua equipe. E eu tinha formalizado algumas perguntas aqui, mas os vereadores já fizeram essas perguntas e quero dizer que a alma desse negócio é a água. E nós temos essa água aqui em Jataizinho e, conhecendo os municípios da região, eu não vejo município melhor localizado do que Jataizinho para que essa empresa possivelmente possa vir aqui para o nosso município. Com relação aos valores de terras também, eu acho que, por mais ricas que sejam as nossas terras, deve ser as mais baratas que existe nesse entroncamento desta região. E que a empresa precisa, de repente, é pouco pelo tamanho da grandeza que vai fazer desta empresa em nosso município. A situação da parte política, aqui em Jataizinho, felizmente nós temos alguns deputados que têm uma grande influência, tanto no governo federal, quanto no governo do estado. E tenho certeza também que o Dr. Nilson, junto com a sua equipe, pela grandeza que é essa empresa, que vai ser no futuro do nosso estado, de repente, nem precisa tanto dessa força política. Nós vamos ser uma extensão que estará ajudando. Não tenho dúvida que o prefeito municipal irá dá todo o suporte que for necessário da parte do empresário que tem essa pretensão de vir para o nosso município, que começa essa conversa. A Câmara Municipal de Vereadores, não tenho dúvida aqui, tudo que tiver que fazer aqui, tiver que fazer alguma lei para poder amparar essa empresa vinda de vocês para o nosso município, eu não tenho dúvida que algum vereador, algum político desse município deixará de fazer algum esforço para estar ajudando. Então eu quero dizer que nós aqui nessa casa, eu já estou aqui ocupando pelo quarto mandato, seguido uma cadeira nessa casa, e nunca vi uma conversa tão favorável ao longo desses anos nessa casa. Então, eu quero parabenizar o Dindim,
está carinhosamente, como é conhecido aqui em Jataizinho, nosso vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que teve essa conversa com o Luiz Chimizo também, que eu quero estender aí, é os meus sentimentos à família Chimizo, e no mesmo momento agradecer o Luiz por essa atitude de estar colocando o Dindim de frente com o Dr. Nilson, para que houvesse essa primeira conversa. Eu fico feliz, porque de tudo que eu ouvi, Jataizinho está na frente. Tá, por estarmos aqui, vizinho de São Paulo, com duas saídas, tá, de ter essa água que tão é necessária para a empresa, e por ver que outros municípios não estão, a cidade, ela não está tão próxima do rio Tibagi. Tá, Ibiporã está aqui, mas a cidade está um pouco mais longe. A topografia, o rio Tibagi, ela já passa numa situação diferente, onde, de repente, em épocas de muitas chuvas, a enchente pode estar chegando perto da empresa, se fosse feito no município de Biporã, e nós, a topografia já permite que seja feito, porque a gente está bem acima do rio Tibagi, aqui nas margens da BR-369. Então eu quero dizer que este vereador aqui, com os demais vereadores, abraça essa causa, e como o Dindim pediu encarecidamente, em nome de Deus, que possa, vocês aí estudando, analisando esse projeto, que possa estar vindo aqui escolher a nossa cidade. Aqui, doutor, no final da década de 70, foi implantado aqui a Blanorte, que gerou muito emprego na época. Então, existe pessoas que sabem manusear bem essa área. Depois, no ano de 1996, veio, já no, acho que na época de 93, 94, veio o pessoal da Zanirato aqui com refrigerante também, que empregou muita gente. Depois veio a cervejaria também, que hoje está em pleno funcionamento em nosso município. Então, existe, que não gera tanto empregos, tá, muitas pessoas já trabalhou. Então, aqui nós já temos pessoas que conhecem muito da área. Então, isso aí é uma situação também que nos favorece também, por ter pessoas que já trabalharam nesse ramo aqui desde o comecinho da década de 80. Então, eu quero, em nome do povo de Jataizinho, agradecer a vinda aqui do Dr. Nilson, que mostrou aqui para a gente, através de um telão, o tamanho da grandeza que é esta empresa. O Dindim já tinha mostrado para mim também, através de um vídeo. E feliz por saber que essa segunda planta, que vai estar gerando aí em torno de quase 1000 empregos até o ano de 2020, após a sua implantação, eu quero, mais uma vez, agradecer e dizer que esta casa, que este município, que o nosso prefeito, que o nosso vice-prefeito vai dar totais condições para que vocês possam se instalar aqui em Jataizinho. Então, muito obrigado aí pela presença, e que Deus possa estar iluminando aí toda a sua equipe, para que nós possamos ser agraciados com esse projeto gigantesco aí que possa vir para nosso município. Muito obrigado, doutor.
Bom, doutor, essa presidência deixa a palavra livre para o senhor quiser fazer suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a receptividade de cada um de vocês. Obrigado, Dirceu, pela receptividade. Fábio, obrigado. Os vereadores, um por um, muito obrigado pela receptividade que a gente teve aqui. E, assim, venham com a gente no sonho da gente, porque a gente não está brincando de fazer cerveja de qualidade. A gente vai para cima de quem está fazendo cerveja ruim. E a gente vai tomar esse mercado para nós. Então, se tem uma mensagem que eu deixaria de final para vocês, é assim: a gente já começou essa jornada, a jornada é clara para a gente lá na frente, e a gente vai instalar as indústrias onde a gente de verdade tenha, que gere vantagens competitivas para a nossa indústria. Tá? Obrigado, muito obrigado, fiquei muito feliz,
Obrigado aos ouvintes da rádio.
Nova geração.
Não. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês. Sintam-se abraçados, cada um, pessoalmente. E obrigado pela oportunidade que vocês deram também para a nossa empresa de sonhar de estar perto do Rio.
Bom.
Obrigado.
Essa casa vai deixar aqui, como já disse, portas abertas e dizer a qualquer momento que você, a sua equipe, quiser vir aqui conhecer o leito nosso, aqui onde existem possibilidades, aqui o terreno beirano vai estar aqui. Eu tenho certeza que o Dirceu também vai dar toda respaldo para a Vossa Excelência aí, a sua equipe. E desde já deixar o convite, a hora que falar, olha, nós queremos olhar ali onde o rio, nós vamos junto. Vamos tentar fazer uma caminhada junto. É isso que eu acho que todos que estão aqui hoje esperam. E quero pedir aí 5 minutos de intervalo para que a gente despeça aí da sua equipe, doutor Nilson, para que também ele recolha o seu material, né? E daqui 5 minutos nós voltamos, para cada vereador também, certo? E ali saudar o doutor Nilson. Até tirar uma foto todo mundo junto aí. Cabeção.
Com medo do... Ele arrancou a tomada ali, esse piado.
Mas se o vídeo não tá indo certinho, já. Então beleza. Então beleza.
Cadê o...
Bom, retornando à reunião, eu quero convidar a senhora Raulélia Guimarães para que adentre ao plenário para que fazer uso da palavra na tribuna. Você tem 5 minutos para fazer suas explanações.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos demais aqui presentes. Em primeiro lugar, já peço desculpa, que eu sou muito tímida. Quem me conhece sabe que se o assunto não fosse tão grave, eu não estaria aqui falando ao público. E eu estou aqui hoje nessa casa a pedir o apoio de vocês, porque é um assunto muito sério que está afligindo a nossa cidade. Hoje me sinto no dever de se tornar público a situação que está ocorrendo aqui. Nós temos aqui na nossa cidade, Jataizinho, o projeto Coca, onde teria que ser um espaço para nossos filhos aprimorar seus conhecimentos. Infelizmente, está acontecendo ao inverso. Com muita tristeza, eu faço esse depoimento. Venho aqui se tornar público os maus tratos que meu filho vem sofrendo lá. Meu filho chama Carlos Daniel Guimarães Pereira. Ele tem apenas 6 aninhos de idade. Já é a terceira vez que ele é agredido lá, onde eu vou lá conversar. Várias vezes eu fui, a diretora, chama Marlene, fala para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Lá, eu me informei, tem uma zeladora e uma cozinheira. E a diretora, com quem eu vou falar se não tem outra pessoa? Com a diretora. A diretora falou para mim, eu não tenho nada a ver com isso. E eu não estou falando de pouca coisa, gente. Eu estou falando de agressão. Vocês viram aí, o pessoal colocaram na mídia, no Facebook, no WhatsApp. E tem no meu celular as fotos e vídeos. O meu filho está... Amanhã faz 8 dias que ele foi agredido. Está ali com as hematomas para todo mundo ver. Então, não é uma coisa simples. Não é assim, uma briguinha de criança, uma coisinha qualquer. O meu filho, se fosse uma parte letal do corpo, podia ter uma coisa mais séria. Então, eu preciso... do apoio de vocês, para que vocês possam fazer alguma coisa. Porque não adianta eu ir lá e tirar meu filho. E as outras crianças que estão lá? Mães que eu fui conversar, eu fui tirar saber durante essa semana, depois que ele sofreu essa agressão, que já é a terceira vez que ele foi agredido. E as mães falavam, eu tirei meu filho de lá, minha filha de lá, porque estava sendo maltratado. Não é justo a gente tirar nossas crianças de lá. Eu levanto de manhã, eu vou trabalhar, eu preciso que meu filho fique lá. E teve gente que acionou comigo. Mas não é seu filho, não é Peralta? Se ele fosse Peralta, 3 anos que ele está na Wilson, eu teria alguma reclamação. Nunca até hoje. Está a Cristiane, que cuidou dele vários meses para mim, está aqui de prova. Ele é um menino super calmo, super tranquilo, muito inteligente. E fala as coisas para mim, e eu vou lá conversar com a diretora fala. Eu não tenho nada a ver com isso, aqui não tem professora, aqui não tem professora. E mandou ir para onde eu quisesse. Eu fui no conselho tutelar, fiz o boletim lá de ocorrência, lá no conselheiro. Me atenderam super bem, só que eles não podem fazer muita coisa. E o que, que eu posso fazer? Vim aqui pedir para que vocês dêem atenção, porque hoje meu filho está ali com o braço cheio de hematoma, uma criança maior bateu nele. Ninguém viu, ninguém sabe. É a versão que eles me contam. O ano passado ele caiu um tombo lá, muito violento, onde ele perdeu um dente. Ninguém viu, ninguém sabe. Foi me buscar no meu serviço, o moleque estava sangrando. Se eu e o pai dele não socorrem, a gente não sabia o que poderia ter acontecido. Porque não, a diretora não estava lá, a gente chegou lá, ela não estava. E o menino perdeu um dente, quer dizer. Eu não fui atrás, porque criança cai, criança machuca. A gente sabe disso. Mas até então, uma criança grande agredida daquela forma, não foi um tapa, não foi um beliscão, um puxão de cabelo, está ali para vocês verem. Foi uma coisa feia, grave. Então, eu peço para vocês dar uma atenção lá para o projeto, porque é um lugar bom, lugar que a gente precisa. O Cardenal estuda de manhã na Wills e à tarde fica lá. Então, para a gente, que mãe precisa, é um excelente lugar. Mas precisamos do quê? Ter lá pessoas capacitadas trabalhar com criança, pessoas que possam cuidar, que possam dialogar com as crianças, porque lá fica a criança, tá lá, tá assim, a lei do mais forte. Como meu filho é um dos menorzinhos, então é o que mais sofre. Porque os maiores brigam, batem. Eu vou reclamar ela, eu não vi, é mentira. tem como falar que é mentira? Agora, foi acidente? Acidente, a gente sabe o que acontece. Mas se tem criança, tem que ter um adulto para cuidar. E lá não tem. E sempre outras coisas corriqueiras que acontecem, eu vou lá reclamar, ela fala. Homem que não, é, menino que não briga, que não bate, é diferente. Ela falou para mim que o menino que não briga de luta, é afeminado. Isso, gente, é um absurdo. Quer dizer, ela está incentivando as crianças a brigarem. Você tem que brigar, porque se você não brigar, você não é homem, você é afeminado. Isso é um absurdo. Eu achei isso aí o cúmulo. Eu já ia vir aqui antes, só que deixei relevar. Só que agora não dá mais. Eu preciso que vocês tomem uma atitude, porque está difícil. Eu não vou tirar meu filho de lá. Muitas pessoas aconselham, Raulera, tira seu filho de lá. Mas eu falei, não, não é justo eu tirar meu filho de lá. Temos que tirar pessoas que não têm capacitação para estar lá, que não está capacitada para cuidar de criança, apanhar pessoas que realmente queiram trabalhar e cuidar das crianças. Porque está abandonado lá, não tem nada. Você chega lá, a hora que você quiser chegar lá, vão encontrar as crianças sozinhas, no pátio, na salinha. Está um absurdo. É vergonhoso isso. Então, se eu não fizer isso, as mães, eu fui conversar, a mãe, ah, eu tirei meu filho porque não era maltratado. Tirei minha filha porque era maltratado. Até quando nós vamos aguentar isso? Eu vou só tirando as crianças? Então, se não é para as crianças ser bem tratado, fecha, pronto, não pega um, não pega dois, não pega ninguém. Então, e eu agradeço esse espaço que vocês cederam aqui para mim e peço desculpas se eu não se expressei direito, porque eu sou muito tímida, que nem falei para vocês, mas estou aqui porque não vi outra saída. Porque eu já fui no conselho, não tive resposta. Tentei conversar com ela, ela disse que não tem nada a ver com isso. Como que a diretora vem falar para mim, não tem nada a ver com isso, e vai onde você quiser? Quando eu questionei para ela, vou no conselho tutelar. Ela vai onde você quiser. Então, onde eu vou? Eu errei no primeiro momento de ter chamado a polícia e feito um boletim de ocorrência. Eu errei. Porque meu filho está ali, vocês podem verem. Ainda, amanhã já faz 8 dias, ele está com o braço totalmente roxo. Então, não foi uma coisa bem séria. E o meu filho saiu do projeto, foi no meu trabalho, e sozinho, acompanhado de outro menino na idade dele. Quer dizer, ela não ligou para mim, não falou, aconteceu isso, isso, isso. Simplesmente, meu filho foi lá, sozinho, chegou no meu trabalho sozinho, e eu peguei o meu filho imediato, desci lá, e ela estava fechando o projeto e falou, eu não tenho nada a ver com isso, e mandou eu procurar meus direitos.
Bom, eu quero dizer para a Rauleria, Rauléria, né? É, a gente vai fazer o convite aqui, um ofício convidando a diretora da escola para a próxima sessão. Como você veio aqui,
sim,
expôs o que está acontecendo, sim, a gente também vai querer ouvir a diretora lá do departamento. Lá, né?
Sim.
E também gostaria também ao diretor da casa que enviasse um ofício convidando a presidente do Conselho Tutelar, para que viesse essa casa também, para que qual atitude está sendo tomada, qual foi tomada. Aqui mexeu mais com a diretora, né, do COCA lá, e o Conselho Tutelar. Eu acho que a gente tem que ouvir esses dois primeiro, e depois a gente até gostaria de convidar você que viesse na próxima sessão.
Sim.
E o secretário da Educação, que viesse a próxima dia, segunda-feira, que dia? Dia 17. Então, diretor, enviasse um ofício convidando a diretora lá do COCA, a presidente do Conselho Tutelar e o secretário da Educação. O que nós podemos fazer? Primeiro vamos ouvir todas as partes.
Sim.
E depois a gente vai conversar com o jurídico que pode ser feito. Eu quero agradecer a sua participação aqui. É isso mesmo? Se todo mundo tivesse a coragem que você teve nesse momento, eu garanto para você que poderia não estar acontecendo mais isso aí.
Exatamente, por isso que eu estou aqui. Porque tem muitas mães que... Ah, eu vou tirar, é mais cômodo para as mães tirar do que enfrentar. Porque é difícil, eu fui lá várias vezes. Não foi
e essa casa aqui vai dar oportunidade também para ouvir a outra parte. Sim. Tá certo? Então, quero desejar, através do presidente dessa casa, em nome de todos os vereadores, agradecer a sua participação aqui.
Eu que agradeço vocês pelo espaço. E também, mais uma coisa, senhor presidente, eu gostaria que o senhor convidasse as mães que tiraram seus filhos de lá e que viessem também, porque tem muitas mães que eu fui conversar e falaram coisas absurdas. Eu gostaria que o senhor convidasse as mães se
olha, fossem. Até como está sendo transmitida essa sessão através aí de você, onde você veio aqui, a gente faz o convite, então, a todas as mães que têm filhos ali, né, onde os filhos ficam ali, estudam, né?
Sim.
Para que participasse aqui da sessão também, na próxima sessão, que é de segunda-feira.
Sim.
Nós poder convidar assim, uma por uma, não tem nem difícil, como.
Né?
Mas, desde já, você, como já conhece algumas mães, até gostaria que você convidasse.
Sim.
Também.
Sim.
Tá certo?
Tudo bem.
Não vou abrir espaço, é só para ela... Tá certo? Quero agradecer, se você quiser continuar.
Tá, obrigada. Eu que agradeço vocês. Sim, eu estarei aqui. Obrigada.
Bom, passamos então para o período destinado à ordem do dia de hoje. Primeira discussão e votação. Coloco em discussão o projeto Lei número 06 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Diário Oficial Eletrônico do município de Jataizinho e das outras providências. Coloque em primeira votação e discussão. Vereadores, favorável ao projeto, permaneçam como estão. Em discussão, alguém quer discutir? Não havendo discussão, os presentes colocam em votação. Vereadores, favorável ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência passa para explicações pessoais. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. E solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. E eu gostaria aqui do vereador Adir que assumisse essa presidência.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, excelentíssimo senhor presidente em exercício, a todos os vereadores que continuam aqui ainda, eu quero parabenizar o vereador Claudinei pela oportunidade que ele encontrou junto a essa empresa trazido hoje aí, para estar falando para o povo de Jataizinho sobre as possibilidades de estar se instalando aqui em Jataizinho. Eu quero dizer à população que essa semana algumas pessoas me perguntaram sobre o acontecido da semana passada aqui, onde eu fui, de certa forma, humilhado e não tive o respaldo da Câmara. Dizer que não vou estar aqui para falar sobre o acontecido, porque os meus advogados já fizeram o que tem que ser feito, e eu não tenho nada que discutir aqui, problemas meus particulares. Aqui eu não estou aqui para falar se eu tenho ou não tenho programa em rádio. Aqui eu não estou para defender dono de hospital ou dono de mercado. Aqui eu não estou para defender algumas pessoas determinadas. Eu estou aqui para defender a população de Jataizinho, o que eu sempre fiz nesses 20 anos de política. E eu percebo que alguns vereadores aqui têm, de certa forma, defendido mais algumas pessoas particulares que as suas próprias esposas, esses particulares. E eu não estou aqui para falar de presidente de instituição, até porque eu fui ofendido pela instituição. E dia 18 de maio, mês que vem, eu, juntamente com meus advogados, vamos estar falando na justiça sobre o meu problema particular, que não é aqui na Câmara que eu tenho que falar. Quero também pedir para essa presidência, que teve que se ausentar, que possa respeitar os vereadores aqui dentro e que nós possamos nos respeitar. Porque eu não falo o nome dos outros vereadores sem autorização e gostaria que meu nome não fosse citado aqui também. Porque é um direito meu, já disse aqui. Eu acho que os vereadores têm que se orientar melhor quando não souber. Tem que parar com esse negócio de ficar, essa é minha opinião, tem que ser, opinião não tem que ser respeitada como, quando não existe opinião. O que tem que ser respeitado aqui dentro é as leis. O que tem que ser respeitado aqui é a autonomia do regimento interno. O que tem que ser respeitado aqui é os vereadores. Nós somos uma instituição dessa cerquinha para dentro aqui que tem que ser respeitado. Como eu fui desrespeitado, eu procurei a justiça pública para me orientar. Eu procurei os meus advogados, porque não vou querer ser acusado aqui dentro por pessoas, por terceiros e ainda defendido por alguns vereadores. Eu achei um cúmulo eu ser desrespeitado por uma pessoa de fora e ser desrespeitado por uma autoridade dessa casa. Porque eu sempre respeitei todos os vereadores aqui dentro. Sei do trabalho de uma rádio dentro de uma cidade. Sei de várias religiões que ali estão. Sei de igrejas evangélicas que tem programa na rádio. Sei de várias pessoas particulares que tem programa na rádio. E eles cumprem com o papel deles lá. E cumprem bem no que eles se propõem a fazer. Mas ele tem que cumprir também com a educação aqui dentro, o que faltou. Agora, eu não estou aqui pedindo apoio de vereador nenhum para uma coisa que eu fui acusado, que eu fui humilhado aqui a semana passada. Porque, como eu já disse, eu tenho meus advogados e eu já acionei na justiça. E é lá que nós vamos, resolver. Eu procurei a justiça pública, procurei a justiça religiosa e estou indo em todas as instâncias que eu precisar. Porque eu nunca usei esse microfone aqui para fazer autopromoção. E veio uma pessoa lá de fora para fazer autopromoção contra os vereadores daqui. Então eu acho que nós temos que se autodefender e não criticar.
por causa de problemas, por causa de conceitos particulares. Se alguém, se algum político em Jataizinho quer ajudar a rádio, que vai lá e faça sua ajuda financeiramente à rádio. E não venham usar a imagem de outro amigo de câmara aqui, outro colega aqui, para querer ofender a honra desse colega. Porque eu acho que minha honra tem que ser respeitada aqui dentro. Porque tem uma comissão de ética aqui dentro que tem que dar o respeito e cumprir, e pedir o respeito das pessoas. Enquanto eu era ofendido aqui a semana passada, toda a população escutava, me mandavam eu ficar quieto, em vez de pedir para tirar o cidadão daqui, em vez de pedir para dar voz e prisão para o cidadão. Eu fui ofendido nessa casa e exijo respeito dessa Câmara, como eu sempre respeitei os vereadores aqui. Fui afastado dessa casa por 4 meses, nunca desrespeitei um vereador, nunca desrespeitei um suplente que entrou no meu lugar. Aqui dentro tem que ter respeito, porque nós formamos a opinião de todas as pessoas que nos escutam. Graças a Deus, que naquele dia eu tinha acabado de ganhar um presente da minha esposa, um celular. Pela primeira vez eu ia gravar para ver como que era a minha voz, que foi crucial para me levar na justiça e entregar a gravação das ofensas que eu tive e da complementação daquelas pessoas que tinham que me defender aqui dentro, ajudaram a me pesutear. Olha, só para encerrar, senhor presidente, a coisa mais triste que doeu em mim não foi ser xingado pelo presidente da rádio aqui. Foi eu sair ali no fundo e pedir para o presidente em exercício que eu tinha que ter sido defendido, e eu senti saudade do ex-presidente Dil. Porque um dia eu fui entrar na sala dele, ele falou para mim assim: aqui na Câmara quem manda sou eu, sou o presidente. E a semana passada o presidente estava em exercício, falou isso para mim ali no fundo. Falou que aqui na Câmara, naquele momento, quem mandava era ele, e ele fazia o que ele queria. Não, senhores vereadores, aqui o presidente não faz o que quer. Nós afastamos um presidente aqui por abuso de poder. Aqui os vereadores têm que ser respeitados. Não é só a idade que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada as pessoas por tudo que ele representa aqui.
Por gentileza, vereador, o seu tempo já esgotou.
Então, senhor presidente, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que eu estou me retirando, que eu, como presidente Maurílio, eu também estou um pouco, estou com a minha pressão baixa hoje, e eu vou me retirar e gostaria de que, na minha ausência, o meu nome, pelo menos hoje, fosse respeitado, como a semana passada não foi.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Alô. Oi. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Tony. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero, não podia deixar nesse comentário de falar sobre esse fato. Esse fato foi realmente lamentável, que eu concordo plenamente com o vereador Alex, que eu acho que nós temos que ser respeitados nessa casa. Nenhum cidadão pode adentrar essa casa e faltar com respeito com algum de nós vereadores aqui. Então eu concordo plenamente com o vereador Alex. Não tenho nada contra o presidente da rádio, nada contra ele. Eu tenho contra a atitude dele, a atitude dele, que eu acho que não foi uma atitude correta, no mínimo correta, no mínimo. Sobre a condução do presidente em exercício no momento, eu não posso dizer que eu não estava mais presente na casa, que eu me retirei um pouquinho antes. Então não vou entrar nesse mérito. Mas concordo em ponto e vírgula com o vereador Alex, que nós temos que ser respeitado nessa casa, sim, seja por quem for. Bom, eu teria muita coisa para falar hoje, que vai ficar para a reunião que vem. Eu queria falar de uma, de algumas reclamações que eu tive essa semana, dos motoristas da prefeitura, em especial no setor da educação. Está vendo um comentário no barracão, senhor vice-prefeito, que estão falando em cortar as horas extras desses motoristas. Eu acho um absurdo isso, por quê? Os motoristas da educação, eles levantam às 5 da manhã, eles retornam ao barracão por volta das 8 horas, eles saem de novo para fazer a linha deles às 11h30, retornam para almoçar às 2 horas, e assim, no final, o final do expediente deles é perto das 11h30, meia-noite. Aí o que alguns secretários da prefeitura alegaram? Não precisa de hora extra, porque eles trabalham de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Só que, tem um detalhe, eles ficam à disposição do município. Eles ficam no barracão, eles ficam na Secretaria de Educação, eles ficam à disposição. Eles não podem, na sexta-feira, quando encerra o expediente, vereador Jorge, às 5 horas da tarde, eles saírem e ir para Londrina fazer uma compra, passear com a família, ir para o shopping, porque 10 horas da noite eles têm que fazer a linha de novo. Então, eles trabalham aquele período na hora do de manhã, na hora do almoço e à noite, mas eles estão o dia inteiro à disposição da Secretaria de Educação e do município. Então, não acho nada justo que saia nenhum comentário desse, de cortar hora extra dos motoristas, de nenhum deles, quanto mais da educação. E eu ainda até comentei com um dos motoristas que eles podiam fazer da seguinte forma, se isso acontecer. Se reúnam entre eles e não façam as linhas mais, cumpra o horário. Cumpra o horário das 7 da manhã, 5 da tarde do barracão. O Poder Executivo, essa casa de lei, não vai poder fazer nada contra eles, que eles estão cumprindo a hora de serviço. Já que eles não têm hora extra, já que o Poder Executivo ou os secretários do Executivo não dão valor a esses funcionários, eles parem, trabalham no horário normal. Peça para esse secretário que está tentando tirar essas horas, que ele vai fazer a linha. Eu dei essa opinião aos motoristas. E vou mais além. Se tiver que reduzir despesa, reduzir gastos, que corte de gratificação, de nomeação, de funcionário que ganha 5, 6, 8 por mês. Não de quem está lá, que levanta às 5 da manhã e ganha 1.500. Que tem a responsabilidade de pôr nossos filhos dentro do veículo de educação e levar para a escola. Que tem a responsabilidade de cuidar do veículo, para que o veículo não quebre, para que a criança não se machuque, como essa mãe teve aqui hoje, com toda a razão, reclamando porque no órgão que o filho dela estuda, não tem pessoas qualificadas para cuidar do seu filho. O motorista também é responsável por essas crianças, quando estão dentro do veículo deles. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui deixar uma indicação verbal sobre essa feliz notícia que nós tivemos hoje, dessa cervejaria, que se Deus quiser vai se instalar no nosso município, que nós temos aí o Grupo Vieira, que são, aí vamos dizer assim, um dos maiores proprietários de terras do nosso município, que tem terras em locais bons, ótimos, em beira de rio, em beira de BR-369, que sempre, o Grupo Vieira sempre esteve aberto para negociação de terrenos, para que se instale indústria de Jataizinho. Então eu quero deixar essa indicação verbal, que se converse, que se leve esse empresário para conversar com um dos membros, um dos filhos do Grupo Vieira, que eu tenho certeza que vão nos atender muito bem, que vão fazer o possível para que o município consiga a instalação dessa indústria. E também o empresário Marcos Alexandre, que também tem um terreno muito bom. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer que essa reunião foi muito produtiva. O dia de hoje foi muito produtivo, muito produtivo. E espero que tenha outras reuniões com essa forma, com essa clareza de opiniões. E que cada um respeite a opinião do outro. Muito obrigado, boa noite a todos.
Eu primeiramente, eu quero esclarecer para vocês todos que aqui estão, porque eu fico chateado e sentido que o vereador fala um monte de coisa aí e depois acaba indo embora. Entende? Eu queria, pode gravar, que eu faço questão que fique gravado essas palavras, para retribuir a maneira que foi feito aqui a semana passada. O que aconteceu? Aconteceu o diretor da Rádio Nova Geração, que falou algumas palavras que nem deu para entender direito, lá de fora. Oh, dá licença, vereador Jorge, um pouquinho? Lá de fora. Aí o que acontece? O que acontece? Jamais, senhor vereador Toninho Brandão, a imunidade, o vereador tem sim, aqui dentro do plenário, mas não para discutir com o munícipe, sendo que eu pedi, o que ele fez foi agredir, o vereador agredir palavreadamente o outro que estava falando também. Nenhum dos dois tinha razão, porque ele falando aqui do plenário, sendo que jamais ele podia discutir com o munícipe que estava lá na plateia. Se a pessoa estava falando alguma coisa, deixasse para me repreender. Mas não ele querer questionar a palavra. E depois, a imunidade dele acaba nesse momento. Em nenhum momento, eu apenas pedi para ele paciência, e falando para o rapaz para parar, para poder. Agora, a pessoa vem em todo sentido se dirigir às palavras e depois abandona o plenário e vai embora. Sabe? A imunidade, até nisso daí, acaba. Por que acaba? Porque fala e não quer escutar. E a verdade tem que ser dita em qualquer que seja lugar. Tá? Eu não gosto desse tipo de coisa. Direito, razão é razão. Se por um acaso o vereador tinha razão, mas o munícipe também tinha razão, por quê? Porque ele falou alguma palavra e foi retribuído pelo vereador, sendo que jamais ele podia discutir com a pessoa que estava no plenário. Essa é a minha revolta que eu fico pensando. Por quê? Porque tem que ter educação, sim, mas deixasse para mim repreender. Se ele discutisse comigo, eu poderia chamar até a polícia. Não. Ele quis discutir, ele quis repreender. E depois agora vem falar, jogar culpa na presidência, jogar culpa em alguma coisa. É muito gostoso, senhor vereadores, jogar culpa nos outros. Mas tem que ver a responsabilidade que ele assumiu aqui dentro. Uma responsabilidade dele querer dirigir a sessão. Sendo que não tinha nenhuma competência a ele. Tinha competência a mim, que estava na presidência naquela hora. Eu não sou o presidente, eu sou o vice-presidente, sou o presidente interino. Mas eu estando aqui nessa cadeira, nesse momento eu sou o presidente. Então, por causa disso que eu falo, que a imunidade do vereador aqui é respeitada. Mas ele tem que respeitar também os munícipes que vêm. Respeitar os direitos dos outros, não é só ele falar. Vocês até me desculpem de eu estar aqui fazendo um desabafo, porque eu esperei a oportunidade para falar até por último, para ver o que todo mundo. Mas, no momento, eu fui obrigado a entrar no meio da palavra e dizer o que eu penso, o que eu acho, e tenho certeza que eu estou seguindo o regimento da Câmara. Pode falar, vereador.
Pela ordem, senhor presidente. Só um esclarecimento, vereador Carnei. Eu tinha um compromisso hoje com uma família de uma indicação que eu ia fazer hoje aqui nessa casa, e pela reunião hoje ter sido diferenciada, eu quero falar para a família Cavalcante, Alves Cavalcante, a família do Brito, que vai ser colocado na semana que vem. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tiseu.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos munícipes que ainda se fazem presente, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. A gente também tinha uma indicação para hoje, e vamos deixar também para segunda-feira, que o tempo acho que ficou curto, né, senhor presidente?
Então, na segunda-feira, a gente vai estar falando sobre essa indicação. No mais, meu muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, munícipe presente, ouvinte aí da Rádio Nova Geração. Eu, como presidente Maurílio sempre cobra que a gente deixe aqui o abraço e cumprimentando as pessoas, mas não tem como, presidente, porque o pessoal está ouvindo, tem o pessoal que fica ligadinho no rádio, ali até altas horas, até no final da reunião, então a gente tem que deixar um abraço. Eu queria deixar um abraço novamente para a minha sogra Gessi, que ela está lá, ela liga aquele radinho ali 7 horas e vai até no final ali, escutando, ouvindo a cada um de nós. Então eu queria deixar um abraço para ela novamente. Gostaria também de estar parabenizando aqui a Grazi, que é a esposa do Oséias Dias, ela é agente de saúde, ela fez aniversário essa semana. E dia 14, jamais eu poderia deixar passar essa data e mandar os meus parabéns à minha pequena Sofia, que é neta do Edgar, filha da Meire Bertola, que é uma família que eu fui criado junto com eles ali. Então eu não poderia deixar de mandar um abraço aí para Sofia, que vai completar mais um ano de vida. E também, presidente, gostaria de aproveitar aqui que o Fábio, nosso vice, antes dele se retirar, que ele ouça atento aqui as reivindicações, os pedidos de cada um de nós vereadores. Semana passada, 3 munícipes me ligou comentando sobre a iluminação pública, que está um caos, que está apagado as lâmpadas, está uma escuridão. Inclusive, tem os moradores ali que até da rua do presidente, da Maçã Minoi, eu liguei na empresa e gostaria até de pedir para o Fábio que ligasse lá na empresa e pedisse para que colocasse lá uma secretária para estar atendendo os munícipes. Porque você liga lá, é uma secretária eletrônica. Aí ela fala que após o bip, você deixar a sua reivindicação, o seu pedido, só que a gente não tem um retorno, você não sabe se foi atendido, se foi gravado mesmo, porque eu liguei lá sexta-feira à noite, dei o endereço certinho, e agora uma munícipe me passou aqui, que é a Dulce Goto, dizendo que ela também ligou, e eu liguei 3 vezes, mas dizendo que pedindo para o mesmo endereço, mas que seria pessoa diferente. Eu coloquei um no meu nome, coloquei um no nome da Eni e coloquei um no nome da Dulce Goto. E hoje ela ligou, ontem ela ligou e falaram que vinha hoje, também não veio. Então eu gostaria que o vice-prefeito está aqui, até essa Dulce estiver nos ouvindo, os munícipes estiverem nos ouvindo, que ligue lá amanhã na prefeitura, pergunta para o o Fábio, pede para o telefonista passar para ele, na sala dele, e ele vai estar atendendo ali a população, que sempre ele fez isso, atendeu todo mundo e vai continuar atendendo. E também, vice-prefeito, eu ia até fazer uma indicação semana que vem, mas Vossa Excelência já está aqui. Hoje me procuraram umas 3 meninas. Inclusive tem uma que chama Giovana, eles têm um time de futebol feminino e eles estão pedindo apoio. E eu acho que eles vão passar aqui na casa, pedindo apoio de todos nós, para que seja adquirido um uniforme para eles, que eles representam o Jataizinho e não tem um uniforme. E o ano passado foi dado aí mais de 15 uniformes. Retrasado, até o vereador Jorge, na época, ficou fora. Houve um debate aqui que excluíram ele e na ocasião nós não concordamos, mas o prefeito fazia o que queria e tirou o vereador Jorge fora. E hoje esse pessoal está aí nos procurando, que
quem tem vantagem é só o masculino. Isso só uma palavra deles aqui, que procurou hoje vários setores, não sei o qual, e disseram que não havia uniforme feminino. Então, a Giovana está nos ouvindo agora, eu estou aqui de frente com o nosso vice-prefeito, o Fabinho, que ele se preocupa aqui em todas as áreas, saúde, educação, esporte. Eu acredito, Giovana, que amanhã ele vai ter uma resposta para nós, aí para que possa arrumar um uniforme aí para vocês estar representando ainda mais Jataizinho. Então, vice-prefeito, pensa com carinho amanhã e eu vou dar um retorno para ela que as meninas possam te procurar amanhã lá. Tá? Então, presidente, essas são minhas palavras e queria parabenizar aqui, agradecer a presença do pessoal do Antônio Zé Vieira e dizer que a luta continua. Vai ter a reunião lá dos moradores, que vocês formaram já a associação, e pode contar com nós, vereadores, o Adir, todos os vereadores. E também queria deixar, presidente, só mais um minuto, um abraço ao Wagner, Adriana Pina, que ontem fizeram um evento lá, no qual foi uma conquista muito grande, lá no Bela Vista, onde foi entregue lá na vereador Jorge, o cupomzinho lá, que foi para liquidar a data que eles construíram as suas casas. Então, mais uma vez, presidente, meu muito obrigado pelo espaço e desejo a todos aí uma semana repleta de alegria e felicidade.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, boa noite novamente a todos, né, aqui presente, vereadores, munícipes, ouvintes. Eu só quero comentar que eu iria entrar com requerimento aqui hoje, mas devido ao Dr. Nilson, que esteve aqui, dando a sua palestra sobre uma empresa que ele quer instalar aqui, e esse requerimento que a semana que vem estará entrando nessa casa aqui para votação, seria sobre, já que o vereador Gordo tocou no assunto da iluminação pública, é do senhor Sebastião, que no ano passado ele que ganhou a licitação. Então, teve a licitação esse ano e não deixaram ele participar. Então, eu estou entrando com requerimento pedindo a cópia do contrato do ano passado e desse ano. Porque, segundo eu fiquei sabendo, através dele mesmo, que eu conversei e liguei para ele, não sei o que houve lá, que a advogada não deixou, eu não sei, ele falou que vinha aqui explicar tudo certinho, que a documentação dele está em dia, e não deixaram ele participar. Eu não sei se o vice-prefeito está sabendo, eu sei que agora, segunda-feira, na próxima, dia 17, já pedi para o Juliano fazer esse requerimento, que ia entrar hoje, e ele ia vir aqui, até ele se inscreveu aí, mas devido a essa explicação do Dr. Nilson aí, ele não veio. Então, quero deixar aqui já, né, que lembrar o Juliano que ele não esqueça aí de fazer esse requerimento. Para nós saber, o vereador Antônio, por que que não deixaram ele participar da licitação? Porque, segundo eu estou sabendo, o preço dele estava lá embaixo. Então, a gente tem que saber o que aconteceu. Porque ele diz que a documentação dele está tudo em dia. Agora, se tem uma documentação em dia, não pode fazer a licitação, vereador Jorge? Eu não estou entendendo. Então, a gente tem que pegar o contrato para saber por que que está acontecendo. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Carvalho, Dindim.
Saudar novamente o excelentíssimo senhor presidente, os vereadores presentes, os munícipes, aqueles que ainda nos ouvem em casa. Ainda aproveitando a deixa do vereador Laércio Quitério, isso é caso de Ministério Público, vereador. Porque hoje eu ouvi aqui a mesma coisa nos bastidores, e aí vai um recado para a administração. Eu tenho certeza absoluta que eles estão tomando com cuidado. Nós temos a nova jurídica do prefeito, que é de Biporã, a doutora Karina, que inclusive eu vou citar algumas vezes aqui hoje, vocês vão saber por quê. Eu acredito que
da maneira que eles têm trazido as coisas para a gente aqui até o presente momento, eles devem estar levando com muita seriedade isso tudo, porque o vereador Gordo falava aqui agora há pouco, o vereador Cícero, que a empresa que ganhou a licitação, se não for isso, você pode me corrigir, sequer disponibiliza uma secretária para atender o pessoal de Ataizinho. O município de Ataizinho tem que entender o seguinte, que ele é cliente dessa empresa. Ele está pagando essa taxa de energia que se cobra aí, ele é cliente, quer dizer, não se faz o mínimo, viu, vereador Cícero? Não se oferta o mínimo. E outra coisa, eu mesmo faço questão de levar para o Ministério Público essa situação aqui, vereador Laércio. É inadmissível que se a empresa não for inidônea, que se ela estiver realmente correta, que ela vá participar de uma licitação, que ela tenha um valor abaixo do preço de mercado das demais e que ela não ganhe a licitação. Alguma coisa está me cheirando aqui. Aí eu falava que queria falar da doutora Karina. Eu quero dizer o seguinte. Os estudantes de Chatezinho, montei uma agenda esse final de semana. Na sexta-feira, eu estive com o pessoal do Antônio Zé Vieira, o Recanto dos Humildes. Foi sexta-feira, não foi? Junto com o vereador Adir e o vereador Tizil. E eu quero até saudar aqui o vereador Adir pela felicidade dele, viu, Adir? Que o senhor proporcionou para eles lá uma assessoria jurídica em seu nome. Doutor Marcelo Márcio, perdão, senhor, só a memória aqui. E eu percebi ali que vocês também acabaram instituindo naquele momento a associação de vocês. Isso é um grande passo para que o poder público possa atender de maneira digna, viu? E respeito, acima de tudo, a comunidade de vocês. Sexta-feira nós estivemos lá. No sábado eu tive a... Vim aqui, inclusive, com o vereador Alex, ele também esteve aqui nessa casa, que foi lançado aqui um programa de incentivo aos estudantes universitários. E, pasmem, senhores vereadores, esses estudantes que estavam aqui, e mais de 15 naquele momento, solicitaram da Prefeitura Municipal um espaço para que eles pudessem estudar, vereador. Desviou. E a Prefeitura negou esse espaço. Segundo a negativa, eles não podem arrumar por uma questão jurídica. Mas, ó, veja bem, se a gente tem alguns universitários, Wagner Moreno, o ex-vereador que eu quero saudar, e Jataizinho, ou aqueles que querem adentrar no curso superior e que não têm a possibilidade de fazer um cursinho sequer, vereador Antônio Brandão de Oliveira, que junto com o vereador Cícero apresentou, inclusive, aqui a semana passada, uma minuta de um projeto para que o prefeito disponibilize o transporte para essa rapaziada. E aí negaram uma sala. Mas será que Jataizinho, com tantas escolas, com tantos ambientes, não pode ceder uma sala para que esses jovens possam estudar? Mas nós podemos ceder à ociosidade das praças que acolhem aqueles que querem fazer uso de drogas. Mas nós podemos ceder os becos escuros da cidade para aquelas que querem se prostituir com 13, 14 anos de idade. Mas nós não podemos, senhores vereadores, ceder uma sala para o Igor Sabará. Por que será? Para que ele possa coordenar um curso. Eu vi aqui, e vou citar o nome, o Jason, o doutor Jason, que aqui estava, Furlan, que veio aqui colaborar para que o cursinho acontecesse. Eu vi outras pessoas aqui, e olha, isso é o mínimo, senhor presidente. Tome providência, por gentileza, senhor presidente. Não dá para entender uma administração que não consegue ceder um espacinho, um cantinho, para que os nossos universitários possam estudar. Ainda sobre a nossa agenda, no domingo, junto com o vereador Tizil, eu tive a possibilidade de estar no Bela Vista, com aquela comunidade. Gostaria até que, se fosse possível, que fosse enviado um ofício para o Grupo Lutas e para eles, em nome do Wagner, porque eles realizaram um trabalho excepcional, maravilhoso, e diversas vezes eu sei que eles contaram com o apoio dessa casa. A partir de agora, a administração municipal pode entrar, o poder público pode ir lá com o maquinário e ajeitar a estrada, já pode se pensar em pavimentação asfáltica, já pode, inclusive, pensar no saneamento básico, porque lá os pernilongos levam as pessoas 3 horas da tarde para cima. Agora não tem desculpa mais, senhor presidente. Agora a administração municipal pode trabalhar para aquela gente. O Tizil esteve lá, eu estive, falamos dentro da possibilidade em nome dos demais vereadores, porque sabemos que essa, doutor Zeca, é uma luta de todos. Então, comunidade do Bela Vista, a partir de agora vocês pagarão impostos também. Tomara que vocês sejam tão atendidos quanto os outros bairros da cidade. Ainda sobre a nossa agenda positiva, senhor presidente, eu não gosto de parabenizar, não, porque essa história é bem complicada. Mas eu quero saudá-la aqui e agradecer. Porque o senhor tem montado uma agenda positiva para a nossa cidade. Quando o senhor abre um espaço democrático para receber o empresário no dia de hoje aqui. quando o senhor fala com os demais vereadores, quando o senhor abre essa câmara no sábado, 1 da tarde, para receber os estudantes que a administração não quer receber em uma sala. O senhor dá um exemplo do que é de fato usar o bem público e o patrimônio público em favor do povo de Jataizinho. Quando o senhor abre essa sala semana passada para receber aqui aqueles da ocupação do Antônio Zé Vieira que não foram recebidos na prefeitura e que, se foram recebidos, foram maltratados pela advogada da prefeita. O senhor realmente mostra que o bem público é para servir aqueles que mais necessitam. Essa casa, eu não quero puxar o saco do vereador Biduri, não precisa disso. Ele é vereador 6 vezes, inclusive tive a infelicidade uma vez de estar na chapa dele e perder para ele, para vereador. Fiz tanto voto e fiquei fora. Mas eu quero saudar ele aqui pela maneira democrática que ele vem conduzindo essa Câmara. Nós recebemos aqui estudantes que tiveram negativa na prefeitura. Nós recebemos aqui ocupantes de terrenos públicos que tiveram negativa na prefeitura. Nós recebemos aqui um empresário hoje que pode gerar centenas de empregos com o apoio de todos os vereadores. Agora, nós temos um jurídico lá que só diz não, 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 não. Não para estudante, não para todo mundo. Aonde nós vamos parar? Nós entendemos que a coisa tem que ser feita da maneira correta. Eu estou com o Neto aqui, estou estudando de Direito. Inclusive, está estagiando aqui na Defensoria Pública e sabe que muitas vezes o doutor Vedante aqui está, o prefeito tem que dizer não. Mas tem que ser de maneira mais humanizada. Não dá para entender um prefeito municipal que deixa de ir onde? Em um bairro onde foi entregado 160 carnê para que as pessoas pagassem os seus devidos impostos a partir de agora. Onde o Bela Vista recebeu ali, as pessoas receberam praticamente o título da terra. Ô, senhores vereadores, o prefeito é a força maior da cidade. A gente sabe que, o quanto isso fortalece o cidadão, o quanto, senhor presidente, a imagem do executivo municipal naquele ambiente ia favorecer para que as pessoas continuassem lutando, para que elas tivessem ainda mais vontade. Agora, o que a gente ouviu lá foi o seguinte: cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Porque com o vereador somos 9. Eu tenho certeza absoluta que todos gostariam de estar lá. Mas que se um for, todos falam em nome de um de outro. Agora o prefeito é diferente. Está faltando... A coisa tem que ser mais humana. Não dá para entender. Eu falava aqui a semana passada, senhor presidente. É a mesma coisa de alguém for no médico e você é diagnosticado com uma doença terrível. Tem mais 3, 4 dias de vida. Lá é assim que funciona. Você vai morrer. Não é assim que se fala. Então, aí fica parecendo que é o seguinte: olha, Dindim fica esbravejando, quer falar mal da administração, é contra, é porque se elegeu outro palanque. Não é isso, não. Eu tenho convicção de que o prefeito de Serbano, ele talvez seja a última esperança do povo de Jataizinho em relação à mudança que as pessoas tanto almejavam. Então, não dá para suportar isso, não dá para entender. Desculpa se de vez em quando a gente se exalta aqui, mas o ambiente de ontem, ele era totalmente carente de um líder, de um prefeito. Se não se fez até agora, vamos fazer a partir desse momento. Eu gostaria de saudar aqui e deixar nossas condolências à família do Luiz Chimizo, do Jorge Chimizo, agradecer essa Câmara e dizendo de novo, presidente, de novo, se tivesse que votar em Vossa Excelência 10 mil vezes para presidente, eu tenho certeza que não só eu, quanto o Toninho, o Gordo, que estivemos em outro palanque, e os demais vereadores votariam. Porque o senhor, não quero rasgar seda, não, que o senhor não precisa. O senhor não me dá carona, não me dá dinheiro, e não há necessidade de fazer isso. Mas o senhor tem feito dessa casa um espaço democrático quando recebe todo mundo aqui. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez boa noite a todos, população que permanece aqui presente ainda nessa casa. Quero agradecê-los aí pela vinda mais uma vez e estar esperando aqui até o final da sessão. E os ouvintes também que ainda estão aí ouvindo, quero mandar um abraço. Em especial, quero mandar um abraço lá para o povo do Zé Vieira, que recebeu uma mensagem agora há pouco ali do presidente da associação de moradores, o Ivan Duarte. Estou abraçando o Ivan, abraço todos ali do Zé Vieira, enfim, abraço toda a cidade. Quero dizer que hoje nós completamos aí 100 dias de administração. E quero dizer que cada vereador aqui tem feito as suas cobranças. Eu tenho feito as minhas cobranças pessoalmente para cada secretário do prefeito municipal. E tenho entendido que o momento não é fácil, é difícil, tá? A questão financeira aflige muito a administração municipal, mas se passaram 100 dias. Quem não sabia tomara que tenha aprendido. Tá, tenho ouvido muitas reclamações em todos os setores administrativos. Tenho dado alguns conselhos para o prefeito municipal, sempre fiz isso em todas as administrações. Infelizmente, não fui ouvido, muitas vezes não fui atendido. E aqueles que não me ouviram, aqueles que não me atenderam, viram o que, que é a consequência, de repente, de você não ouvir um bom conselho. Então, tenho dado os conselhos para o prefeito municipal, tenho dado alguns conselhos para secretários municipais, tá, para que eles não entrem em debate com o vereador. Na maioria das vezes, ou 99% das vezes, o vereador, ele tem razão. Porque o que nós trazemos aqui para casa é o que o povo fala para a gente lá fora. Você vai num banco, se tiver 10 ou 15 pessoas, 70% dessas pessoas vêm cobrar algo do vereador. Porque nós somos um alvo fácil de ser encontrado. Então as pessoas querem ouvir da gente. Está aqui o vereador Antônio Brandão. Sou correto a posição do vereador quando ele mencionou aqui a situação dos motoristas da educação, que tem que ficar à disposição do município das 6 horas da manhã até a meia-noite. Não importa se ele chega às 7h30 e ele vai para a sua casa ou vai fazer uma outra coisa, mas ele está à disposição para cumprir a sua obrigação até meia-noite, quando ele chega com o seu ônibus e estaciona ali no barracão. Então, sou totalmente contrário, se porventura isso for verdade, vereador, de cortar as horas extras desses que realmente têm feito as horas extras toda uma vida. Então, são coisas que você não pode jamais deixar de ser solidário a uma situação dessa. Hoje, e não tive tempo de perguntar para a diretora do SAAI, não tive tempo de perguntar para o secretário de governo do município. Eu fui abordado hoje ali na agência do Bradesco, aqui em Jataizinho, uma pessoa que é servidora pública, que cuida ali da pracinha do lado da estação, dizendo para mim que lá foi cortada a água. E eu não soube responder para ela, porque eu não iria saber. Ela me cobrou, gente, e falou um mundo de coisas. Falando que está triste por ter feito essa escolha, porque é tanta promessa, tanta coisa. E daí, você que é a situação, você que foi eleito no palanque, você não consegue, naquela hora, dar uma posição para essas pessoas. E tem sido isso em todo canto da cidade. O prefeito, ele tem falado muito pouco com os vereadores. Talvez tenha faltado tempo para ele. Mas tem sábado, tem domingo. Eu acho que se ele convidar os vereadores para uma conversa onde realmente irá resolver algumas situações, alguns pontos, todo vereador vai estar à disposição. E mais uma vez eu aviso o prefeito, não deixa para correr atrás do vereador numa hora que ele precisar do vereador. Ele tem que conversar com o vereador na hora que o povo precisa dele e precisa dos 9 vereadores. Porque se nós sentarmos juntos, se nós dividirmos as nossas ideias junto com o prefeito e ele, as dele junto com o dos vereadores, eu tenho certeza que nós vamos conseguir resolver muita coisa em Jataizinho. Não pode o prefeito, de repente, ouvir um ou outro secretário só, não. Depois não adianta querer compartilhar dos erros com os vereadores. Eu aqui sempre ajudei as 3 administrações que eu fiz parte, mas no momento que eu achei que a população não estava contente com a maneira de administrar, eu sempre vim aqui e cobrei duramente da administração municipal os resultados que nós não tínhamos até aquele momento. Então são 100 dias, eu acho que as pessoas que ocuparam seus cargos já conseguiram buscar o conhecimento devido para poder ofertar para o nosso povo uma qualidade desses cargos que eles estão ocupando. Porque eu não acho justo, de repente, pessoas ocupando cargos, não oferecendo nada de proveitoso para o município e indo todo dia primeiro num caixa eletrônico e recebendo o seu salário. Eu acho uma vergonha isso aí. E sinto que tem gente querendo trabalhar, mas tem outras pessoas, de repente, impedindo essas pessoas de quererem trabalhar. Eu sempre disse que se um secretário, se ele fizer sucesso na sua secretaria, é mérito do prefeito. Tudo que acontece de bom na cidade, quando as pessoas vão elogiar, eles não falam que foi o vereador Laércio, que foi o vereador Toninho, que foi o vereador Tizil, que foi o presidente da casa, o Bidu, não. É o prefeito municipal. Então, gente, é muito pouco tempo, 100 dias, mas 100 dias dá para você organizar o resto do seu mandato. Então tomara que nesses 100 dias que está fazendo hoje, que o prefeito municipal, que os seus vereadores fizeram um cronograma administrativo do ano de 2017, que durante o ano de 2017 eles projetam o ano de 2018 e que assim seja seguidamente esses 4 anos. E aviso, não vou compartilhar aqui de negligência administrativa em momento algum. Então, em maneira de um tom aconselhador, que o prefeito, o mais urgentemente possível, procura fazer juntamente com os vereadores aqui essa parceria de poder aí de dar o melhor para a nossa população. Não é só com dinheiro que você faz coisas boas, não. De repente tem coisas pequenas a ser resolvida que, de repente, com a boa conversa, junto com o secretário, com o prefeito e com vereadores, você consiga resolver. Então, eu quero aqui agradecer a população do Jataizinho por reconhecer sempre o nosso mandato, um mandato que sempre está à disposição do povo. Hoje, nós tivemos aqui o Dr. Nilson, que através do Dindim veio nessa casa e mostrou um projeto grandioso aqui para a nossa cidade. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que tem outras empresas bem pequena também que quer vir para Jataizinho e tomara que as pessoas estejam correndo atrás de tentar resolver. Nós tivemos aqui hoje um relato de uma mãe que veio cobrar uma situação aqui na Câmara Municipal, e essa mãe é prima minha, tá? Que tem um filho com meu primo Serginho, e é triste, tá? Você ver essa situação que eu já ouvi diversas vezes. Não quero aqui condenar ninguém, não quero aqui. Sei que de repente está faltando material humano nesse projeto, mas tem pessoas de um gabarito mais alto, que é o prefeito, secretário de ação social, outras pessoas que têm que ajudar a resolver essa situação. E o que me deixa triste, vereador Laércio, é uma questão social, é um departamento que funciona aqui no município há muitos anos, que todo mundo sabe que é ligado ao departamento de ação social. Eu fiquei triste, porque no final do ano, e no dia 1º de janeiro, na posse aqui dessa casa, o ex-prefeito Hélio Batista da Silva, ele dizia dos recursos que tinha num caixa da prefeitura, doutor José Augusto, ele dizia que tinha sobrado 130 mil reais na ação social. Isso, eu não admito isso aí. Sobrar dinheiro no departamento de ação social, numa cidade carente igual Jataizinho. Carente de emprego, carente de saúde, carente de tantas outras coisas, e sobrou dinheiro. E você vê gente pedindo, gente querendo algo dentro dessa área, eu escuto que sobrou dinheiro no departamento de ação social. Eu escuto falar nessa casa aqui que ficou 700 mil na educação que não foi gasto. Eu acho isso um absurdo. Então, são situações que não pode acontecer. E como que você vai explicar para uma pessoa que precisa de um departamento desse, que de repente foi lá atrás de uma cesta básica, que foi lá atrás de um passe de ônibus, de uma passagem para visitar um ente querido, uma pessoa que de repente está internado em cidade distante de Jataizinho e de repente não obteve sucesso e escuta falar que sobrou dinheiro nesse departamento. Então não admito essas coisas. Não admito que crianças, de repente, por falta de material humano, estão sendo agredidos porque as pessoas não conseguem cuidar de 20 ou 30 crianças. E tem dinheiro sobrando que poderia estar contratando de alguma maneira pessoas para tocar esses projetos. Então eu tenho que vir aqui, tenho que cobrar. Eu tenho que criticar, sim. Essa é a minha função. E secretário, ele não pode falar que o vereador está errado. Ele tem que ouvir o que o vereador fala aqui e tem que tentar sanar, resolver essa situação. Então eu quero agradecer toda a cidade que tem acompanhado aqui os nossos trabalhos, que tem acompanhado o nosso mandato, agradecer a presença da casa, todos os vereadores, e dizer que sempre estarei aqui à disposição de todos para poder estar ouvindo a população e estar transmitindo aqui através desse microfone as minhas palavras aí, diante de tudo aquilo que nós ouvimos na rua. Boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adirley de Lima.
Eu, primeiramente, eu quero falar alguma coisa sobre o que foi questionado aqui já hoje. E eu estava pegando os papéis aqui, vereador Toninho, e estava olhando aqui. Viu, presidente? Olha bem. O vereador que aqui esteve questionando, queixosamente, ele se esqueceu que ele falou nesse mesmo microfone do diretor da Rádio Nova Geração, falando contra o diretor. E o diretor escutou aqui lá e veio aqui e questionou alguma coisa. Agora, você nota bem o que é a infelicidade da pessoa. Sabe, eu tenho que fazer, presidente, um agradecimento especial à Igreja Católica. Faço um agradecimento de coração, com todo o respeito do mundo, porque a Igreja Católica, hoje, a Rádio Nova Geração está dentro do terreno da Igreja Católica. E a Igreja Católica, e a Rádio Nova Geração faz parte dos programas, ou das igrejas que lá faz parte, Olha bem, a igreja, casa de oração, a igreja, assembleia de Deus de missões, a igreja, assembleia, a graça da paz, a igreja batista, a igreja luz, está meio complicado aqui, a igreja Deus é forte, e a igreja amigos do Acácio Apolônio. Olha bem, senhor presidente, quantas igrejas que faz parte da Rádio Nova Geração. E a Igreja Católica, faz com todo o respeito do mundo, respeita também as igrejas, que leva ao nome de Deus em todos os lares de Jataizinho e da região. Isto é uma coisa que deve ser lembrado. Sabe, eu quero fazer um agradecimento especial ao Padre Lima, que o Padre Lima também é o Padre José de Lima, conhecido como Padre Lima. Ele também faz a sua oração lá no microfone da Rádio Nova Geração. Muito obrigado ao Padre Lima, muito obrigado ao outro padre também que me faz na ideia, que eu não me lembro o nome. E um respeito pela Igreja Católica, um respeito por tudo. Agora, o que eu fico indignado é de vereador bater contra uma entidade no qual deveria ter orgulho, que tantas igrejas que vai lá prestar a sua oração no microfone da Rádio Nova Geração. Isto eu me deixa chateado mesmo, sabe? E o vereador todo queixoso, que fica falando que ele foi agredido, que ele foi feito isso, feito aquilo, mas ele se esqueceu que agrediu várias vezes nesse microfone, tanto o diretor da Rádio Nova Geração, como eu também fui batido por esse microfone várias vezes, quando eu nem aqui estava na minha casa, e escutando, e o vereador batendo em cima de mim. Eu acho que isso não é um caso justo. E depois, para ficar todo queixoso, e achando que só ele que tem razão. Sabe, eu fico indignado com essas coisas, porque tantas coisas que tem bom para falar, e vai falar coisas que não deveria de falar, que o plenário, claro que o plenário, o vereador tem imunidade, tem um respeito, mas lá, na plateia, não. Lá quem tem que tomar uma providência é o presidente, não é o vereador. E também eu só estou falando isso aí, senhores, a gente fica indignado, certa hora, com algum tipo de palavras que a gente vê aqui nesse plenário. Eu quero também agradecer a presença de todos, do Camilo, do Daito, do Zé Baixinho, meu amigo, do Preguinho ali, do filho, do neto do Prego lá, do Zé Prego, e pessoal do conjunto Antônio Zé Vieira. E quero deixar claro para vocês da associação lá que quarta-feira, vereador Dindim, você lembrou muito bem, o advogado Marcelo vem aqui para conversar com o advogado da prefeitura, e faça um convite que ele está presente, porque ele quer ver a opinião do advogado. Porque é que nem o vereador falou, só fala não. Agora ele está com a ata na mão, está se organizando para ver qual é os direitos que vocês têm. E os direitos que vocês têm, vocês podem confiar, nós vamos brigar por isso. Esta casa de lei está aqui para procurar ajudar o que for possível, o que tiver dentro da lei. Presidente, muito obrigado pelo espaço. Ainda tem 5 minutos para a sua excelência falar no ar da Rádio Nova Geração.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipes que ainda estão aqui presentes, eu quero dizer a vocês, vereadores, a gente ouviu atentamente a cada vereador a preocupação, a gente vê as cobranças que cada vereador recebe aí dos munícipes, isso aí, eles recorrem a cada vereador que eles encontram. Como o vereador Dindim, Claudinei, disse aqui, agradecendo essa presidência sempre falou aqui que essa casa aqui não é minha, de nenhum dos vereadores. Essa casa aqui é do povo. E isso, enquanto eu estiver nessa presidência aqui, isso aí eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque isso aqui foi comprado com dinheiro do povo. Quero dizer ao pessoal aí da associação,
que o jurídico aí do presidente da Câmara, Dr. José Augusto Ribas Vedan, estará aí dando todo o respaldo jurídico que depender da Câmara. É, como já vem dando, né? Ele já atendeu vocês. É, quero dizer a todos ouvintes da Rádio Nova Geração, muitas vezes algumas pessoas confunde aqui o jeito de alguns vereadores falar, talvez vereadores que foram eleitos do lado da situação ou do lado da oposição, cada um tem um jeito de falar. E muitas vezes, o jeito, pela cobrança que nós fazemos, muitas pessoas acham que você virou oposição, ou você não é mais oposição, virou situação até, e inverte as coisas. Agora, o que nós não podemos é dizer, querer tampar o sol com a peneira. Como eu venho sempre falando aqui em cada sessão. Como eu disse aqui, eu fui eleito do lado do chefe do Poder Executivo, do Dirceu Urbano, aonde eu vim aqui defendendo várias vezes. Aonde eu defendi aqui o meu candidato que perdeu a eleição, que ele perdeu duas vezes, e que na terceira ele ganhou. Só que eu cobro o que está acontecendo. Como eu disse, se você pegar quase todas as funções gratificadas que foram feitas na prefeitura, como eu estava dizendo essa semana, é tudo desvio de função. Você pega uma pessoa que está lotada na contabilidade, que foi nomeada na contabilidade, mas não está na contabilidade. Você pega uma pessoa que foi nomeada num departamento de compra e a pessoa não está fazendo. E muitas vezes acha, como a gente diz aqui que está errado, aí você recebe crítica. Que o vereador não pode fazer isso, que o vereador pode. E eu sempre falei aqui, como eu falei até para o chefe do Poder Executivo aqui, quando ele esteve aqui nessa casa, que minha vida, ele sendo prefeito, não vai mudar em nada. Por quê? Porque eu não vou tampar o sol com a peneira. Dizer que uma administração está boa e que não está. Como o vereador Jorge disse aqui, está fazendo 100 dias. E eu não posso falar que melhorou. Por que não melhorou, ué? Você vê muitas reclamações e você não vê perante a administração uma melhora. Você só ouve, é difícil, só que eu sempre disse, ninguém pode falar que não sabia da situação do município. Nosso prefeito Dirceu Urbano não pode falar que não sabia como que já está isentado. Ele sabia, por quê? Porque a administração apoiou. O ex-prefeito Hélio Batista apoiou o Dirceu. O Dirceu não pode falar que a administração não participou da campanha dele, porque todo mundo sabe que participou. É a mesma coisa de falar, ah, mas eu não sabia que a prefeitura... É, sabia sim. Então não pode querer jogar a culpa nos outros. Agora, eu sempre falo uma coisa. Que enquanto nosso prefeito Dirceu não sentar naquela cadeira e começar a olhar as coisas com seriedade, começar a olhar o que aconteceu nesses 100 dias, e se ele não tomar uma atitude, aí eu quero falar para a nossa população. As coisas não vão ficar boas para a administração. Por quê? Porque o que a gente está vendo é muita conversa. É muita conversa e pouca ação. E aí, o que que acontece? Amanhã, você vê no Facebook, ah, porque o vereador Jorge meteu pau, porque o vereador Bidu meteu pau, porque o vereador Adir falou da administração, porque o vereador Tizil, o vereador Laércio, nós que fomos eleitos, do lado. Mas não é. Talvez nós estamos tentando ajudar a administração, mas a administração não quer enxergar. Ou a administração não precisa de ajuda. Hoje gostei de ouvir aqui do prefeito que ele precisa da Câmara de Vereador. Mas existe algum secretário dele que diz por aí que o prefeito não precisa de vereador. Hoje eu ouvi 2, 3 vezes. E que nós estamos aqui para ajudar. Nós também não estamos aqui para brincadeira. Só que nós também queremos ser ouvido. Dar opinião. Para depois, lá na frente, falar, mas vocês não tentaram ajudar. Então, eu sempre penso assim. Prefeito, como o vereador Claudinei disse, o povo viu uma esperança no Dirceu. Eu sempre falei isso aí. Dirceu ganhou a eleição... que o povo queria esperança, que houve um grupo em prol dele, que ele não ganhou a eleição sozinho, que ele teve muitas pessoas de bem do seu lado pedindo o seu voto, que era uma mudança, que era uma esperança. Só que o que acontece, o que eu estou vendo, parece que é só um ou dois que ajudou o Dirceu a ganhar a eleição. É isso que eu estou sentindo. Mas ele esqueceu que o ex-prefeito El Duque também ajudou ele a ganhar a eleição. Que o ex-prefeito pediu voto para os servidores, que a doutora Terezinha pediu, que o doutor Luiz pediu, o Pedro Germano, a Crair, o povo da zona rural, a turma ali, o Chiquinho Bernal, turma dos Vieira, o ex-vereador português. Então, houve um grupo. Porque política, ó, ex-prefeito Chamilete. Então todo mundo esteve junto com ele, no mesmo palanque. E ele precisa ouvir, principalmente essa pessoa que já foi prefeito, tirar opinião. O mais eu estranho, uma, porque eu acho que a gente nunca sabe tudo, porque cada dia a gente aprende mais. O Dirceu já foi aqui, vereador, 3 vezes, já foi presidente dessa casa. E ele sabe, como eu disse aqui, que administrar uma empresa particular é diferente de uma administração pública. E que, a partir da hora que ele virou um homem público, ele é vigiado 24 horas. E ele tem que mostrar para a população que ele tem que dar respeito, exemplo. Por quê? Porque é cobrado 24 horas. E muitas vezes, muitos cidadãos não têm coragem de falar pessoalmente. Mas procura um vereador, olha, prefeito, pô, o prefeito nem me atendeu hoje lá na prefeitura, olha, eu fui lá hoje, tenho que agendar para falar com o prefeito. E coisas que não, em época de eleição, a porta da prefeitura vai ficar aberta. Tomara que seja mentira. Porque agora são comentários que até vereador, para falar com o prefeito, tem que agendar lá. Eu já ouvi isso hoje. Tomara que seja conversa fiada. Tomara. Porque eu já ouvi que tem que ser agendado. Então, tomara que seja mentira. Tomara que seja mais uma conversa fiada aí. Bom, não havendo... Eu quero dizer também aí que tem um convite aqui da diretora do Departamento da Assistência Social, que está convidando aí. Vimos por meio desse convidar Vossa Excelência e os vereadores a participar da reunião que se realizará no dia 17/4, às 14 horas, na Câmara Municipal de Jataizinho, a fim de tratar do Programa Nacional de Habitação Rural, junto às famílias pré-cadastradas em nosso município, com a presença do técnico da Coapar de Londrina. Então, já fica o convite para todos aqui, até os munícipes aqui, que vai ser no dia 17, às 14 horas. Quero também dar meus pesos aqui à família Chimizo, a Nilza, né, filha do seu Jorge Chimizo, o Zé Carlos, esposo da senhora Nilza, do falecimento do seu pai, um homem que também, muitos anos aí, foi presidente da cooperativa de Jataizinho, ajudou muito aqui a nossa cidade. Dizer que o velório vai ser lá na funerária Iosef, que a partir das 23 horas o corpo já está lá na funerária, e que o enterro vai ser amanhã às 17 horas. E dizer hoje aqui, foi uma reunião, Dindim, muito aproveitosa, porque a gente fica feliz, como eu sempre disse aqui, numa situação, um empresário hoje querendo vir fazer a sua empresa em Jataizinho. E eu acho que isso aí nós temos que lutar junto, de mãos dadas, juntamente com a administração. Por quê? Porque aquilo que for bom, nós temos que ajudar. Agora, aquilo que realmente não trazer benefício ao município, o prefeito vai ter que ouvir as críticas. E crítica, muitas vezes, serve até para ajudar a administração. Não havendo mais nada, essa presidência agradece a presença de todos os vereadores aqui presentes, munícipe que esteve até o fim, e dizer que vocês é assim, vocês da associação têm que começar com a luta, porque Sem luta nada existe. E dificuldades. Mas vocês podem ter certeza, como já disse aqui o vereador Dini, essa casa aqui está de porta aberta. Tudo aquilo que for dentro da lei, aquilo que estiver no alcance dessa casa, através de todos os vereadores, pode ter certeza que nós vamos estender a mão para todas aquelas famílias que lá estão situadas. Obrigado.